O cara começou da pior maneira lá.
E pro... aí, meus loucões e louconas desse Brasil? Tudo bem com vocês, gente? É que a pessoa que tá aqui na minha frente, eu dou muita risada com ela. Pera aí, deixa eu apresentar todo mundo. Vamos lá, porque agora a gente é o programa Eu Fico Louco. Programa Eu Fico Louco número 4. E eu tenho até co-host agora. Muito bem-vindo, Rafael Cavalcante, meu co-host! Uhul.
Salve, salve, família brasileira.
Você se vaiou?
Eu já fui o hater de mim mesmo agora. Me vaiei.
Que bosta!
Salve, salve, família brasileira.
Vamos apresentar o convidado que todo mundo sabe que tá aqui?
Não, a voz já diz, né?
Vamos lá. Ele é meu amigo.
Ei, peraí.
Ele é youtuber. Ele tá comendo uns ovinhos.
Não,
eu vou comer também pra dar o crop.
A ASMR
aqui, ó. Vamos fazer?
Vai, vai.
Caiu.
Aí.
Com vocês... Alá, ASMR, Júlio Cossielo.
E aí, seus putos! Muito obrigado, é um prazer. É um prazer, eu fiquei muito feliz. Deixa eu comer um amendoim.
Eu ia te apresentar, geralmente a gente fala tudo que a pessoa já fez na vida, só que eu falei, eu não vou...
Desculpa.
Ah, gente, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar
eu
ideia.
Falo muita
Esse
merda.
Cara
eu
é
tô
meu
tomando
irmão.
Uma. Eu falo muita merda, eu interrompi, mas é que foi muito bom ele se vaiando.
Eu adorei.
Eu fiquei muito feliz. A galera me mandou muita mensagem nas redes sociais... Falando, meu Deus, parece que a gente tá em 2014, mano, de novo. Só que assim, será que eles acham que a gente parou de se falar, tá ligado?
É porque a galera acha que o que tá no vídeo é o que tá acontecendo, né? Eles não sabem que existe um contato no WhatsApp, troca uma ideia, liga, se encontra sem ver. Por exemplo, a galera fala, ai, você não vê mais o Mauro e o Ted?
Pô, mas aí
vi ele
também...
semana passada, só que a gente não gravou.
Mas entendeu? Aí eu te entenderia.
Por quê? Vamos explicar pra quem não sabe.
Mano, eu adoro falar mal deles. Eu adoro zoar eles. Não, mas eu amo eles, mano. Eu conheci você pelo Mauro ou não? Ou foi o Ted pelo Mauro?
Eu te conheci... Não, não. O Mauro eu conheci por você.
E eu acho que o Ted eu conheci pelo Mauro.
Foi isso. Foi
e
isso.
Aí no fim todo mundo se juntou.
Todo mundo se juntou, virou um grande collab.
Mas
e a gente
você...
revolucionou, né? O YouTube, as collabs em 2014. Pera aí, eu tô com vontade de comer esse biscoito. Eu vou até colocar aqui pro lado.
O Ted ainda mora naquela casa de... Só cabe um sofá?
Não, ele aumentou,
não,
né?
Ele aumentou. É que aumentou, o AdSense vai aumentando, entendeu?
É,
aí
então.
Vai... O AdSense vai aumentando. A gente vai tendo oportunidades de lançar livros, entendeu? Inclusive, ó, número 1 da Amazon, gente, entrem aí. Aqui, ó, Eu Fico Louco, Vou Ser Pai, eufico louco.com.br, garante o seu, todos os livros comprados
Virei
na pré-venda
bola.
Vão ser autografados. É, aí tem a risadinha do Bola, como que é? É isso, moçada. Bom, eu tô aqui
Nossa,
com ele.
O cara jogou.
Tem que jogar. Júlio Cossielo, meu querido amigo Cossielo.
Um brinde pra você, telespectador.
Vamos
dessa
brindar,
live.
Vamos Por brindar
favor.
Esse momento?
Por favor.
Vamos brindar esse momento. Essa é a live
até...
mais esperada. O programa mais. Quem que deu uma garrafa de gin pra ele?
Ah, que me fala uma entrevista que eu não bebi. De noite eu bebi. Todo lugar eu bebo.
Eu não sabia que tinham te oferecido uma garrafa inteira.
Ah. Eu deixei uma inteira. Tá no final, ó. Tá, falta isso pra acabar
é
a garrafa.
Isso.
Então um brinde
a
Júlio
Cossielo.
Pelo amor de Deus.
Um brinde a Júlio Cossielo.
Aê, meus garotos.
Sempre um prazer. Já chama Nossa, mãe, pai, faz. Todo mundo. Porque a gente vai entrar em momentos nostálgicos aqui, Cossielo. Nossa senhora.
Um negócio ficou horrível.
Ficou forte. É.
Tá, arrepiou tudo.
Julinho, falando em bebida, Copa Cirrose foi um dos grandes sucessos do seu canal. Como que surgiu isso? Quero beber e quero jogar FIFA. Como que foi?
Não, inclusive, às vezes eu tô mexendo no TikTok, tem uma galera que faz um vídeo tipo, faça o que te fez famoso. Eu tô pra fazer um vídeo assim, ó, dando uma dose. Só, tá ligado? Não, a Copa Cirrose surgiu... Cara, era um rolê que a gente tinha entre amigos. O que a gente fazia? A gente não tinha um real no bolso. Se eu falar de longe assim, pega?
Pega.
Mas você pode puxar o mic aqui.
Mas sempre melhor a ASMR.
Eu sou amador, galera. Eu não uso essas coisas. Aí eu... A gente todo fim de semana se reunia, ficava jogando videogame e bebendo. Aí um dia a gente falou, ah, mano, vamos... Caiu o livro aí, ó. Vamos jogar fazendo desafio? Cada gol, uma dose? Ah, vamos. A gente começou a brincar disso sem gravar nem nada. Aí mais pra frente eu criei meu canal e falei, mano, vamos trazer isso aqui pro YouTube. Tanto é que o primeiro episódio da Copa
Cirrose... Foi comigo, não?
Não foi, porque o primeiro mesmo é de 2014, 13. E é com os meus amigos da escola.
Ah, por isso.
Só que
assim... Tinha o Igão já?
O Igão estudou com você? Não, o Igão não tava nesse. O Igão nessa época era menor de idade.
Ah, isso não podia, não podia encher a cara no YouTube.
Não pode. Não, na vida.
Na vida?
Pera o Igão.
Pera aí. O Igão nasceu bebendo já.
Aí.
Aí é um problema dele.
Aí é um problema dele, é isso aí. Não, mas aí a gente arregaçava. Tanto é que o primeiro episódio não teve o último jogo. Porque a gente desmaiou.
Mas mentira.
Aí o primeiro episódio, no final, tá eu falando assim, galera, não teve final, mas deixa o like. Ridículo.
Mas
ridículo.
Você perde o controle da situação nessas gravações? Porque eu olho ali, os caras caem na piscina.
O Pyong jogou um hidrante. Aqui. Lembra o Pyong jogou um hidrante
quebrou
no vidro?
Quebrou a janela.
Queimou o sofá, que eu já vi. Estourou, deu uma paulada numa TV que estourou a TV. Pô, você perde o controle disso?
Essa eu fiquei bem triste. Isso eu acho que eu nunca contei. Mas essa da TV... Foi com o João, foi com a galera do Meu Mundo Minha Vida,
que é o
galera
que você
do
estourou, estourou o bagulho na boca dele, né?
No cueca, né? Então, esse amendoim aqui fica tudo no dente, né?
Fica. Vai se eu tô fuder. Achando que pode vai sorrir com o amendoim, pode. Não, essa aqui, porra. O daily que vai sair hoje com ele vai desmonetizar, tudo que com ele desmonetiza, esse Desculpa. É o padrão. Inclusive os vídeos estão desmonetizando, aí a gente vai entrar nisso também.
Já era. Enfim.
Mas, continua.
Não, essa TV que quebrou.
Essa da TV foi muito triste, porque eu tava me mudando nessa época. Aí eu falei, João, cueca, eu quero gravar uma Copa Cirrose com vocês. Para não dar trabalho, eu vou até Jundiaí, aí eu durmo aí, amanhã eu vou embora e tal. Não, beleza, cola, fica em casa, mano. Só a gente tá sem TV, você consegue trazer uma? Aí eu peguei uma TV que eu tava me mudando pra casa. Uma das TVs que... na verdade, eu tinha uma só, porque era uma casa pequena. Peguei a TV e falei, firmeza, eu levo, né, mano? Aí bêbado, dei duas pauladas na televisão. No outro dia sobra, eu falei, mano...
Que eu fiz?
E aí o AdSense não pagou a TV, tá ligado? Aí você fica... Fiquei muito triste.
A conta
muito...
não fecha.
Não fechou, não valeu a pena essa situação
esse
toda.
Esse vídeo é muito bom. É um vídeo que eu quero dar risada um dia, eu coloco esse pra ver.
Não valeu a pena, não valeu a pena. Mas... Eu fico triste.
E o sofá?
E o sofá?
Não,
o sofá
que pegou fogo. O sofá já era... O sofá, o que acontece?
A conta se pagou.
A gente sentou lá pra gravar na casa do Cauê, o Cauê falou, ó... vamos gravar lá fora, tem um sofá velho ali. Aí eu falei pra ele, mas se a gente, de repente, quiser destruir esse sofá? Ele falou, não, faz o que quiser, mano. Eu falei, então tá. Aí no meio do vídeo a gente tacou fogo nele. Tipo, ele liberou, tá ligado? Se me dá corda, mano, esse é o problema, não me dá corda. Teve uma Copa Cirrose que eu gravei na... Sabe a Toy Show colecionáveis?
Sim, sim, sim.
Eu gravei na casa do dono, que é meu parceiro,
Mentira.
Vitão. Então... Aí ele lá dentro, na casa dele, eu peguei um vaso. Não sei quanto custava aquele vaso.
E quebrou.
Eu falei, ei, posso quebrar esse vaso? Bêbado. Ele, pode. E ele bêbado também, rindo. Plá, quebrei vaso. Quebrei cadeira.
A conta da Copa Cirrose... Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. A conta do canal Canalha fecha?
Não, fecha, mas da Copa Cirrose não, entendeu? Só que aí eu destruí a casa inteira do cara, tá ligado? E aí, no outro dia, eu acordei meio sem lembrar de nada em casa, peguei a mochila, falei, será que eu trouxe minhas câmeras de volta? Quando eu abri a mochila, tinha um bonequinho do Homem de Ferro. Eu ainda roubei ele.
A conta pra ele não fechou.
Mano, eu mandei mensagem, falei, mãe, desculpa, pelo amor de Deus. Ele, meu, foi o dia mais divertido da minha vida, pode ficar com esse bonequinho. Então, assim...
Você tem até hoje boneco pra lembrar aquele dia.
Tá lá. É o Homem de Ferro grandão do último Vingadores, que ele luta com o Hulk, tá ligado?
Você roubou um boneco bom. Achei que era o Mini. Achei que era o Mini.
Aquele pop funk.
Eu achei que era o
Mini.
Ficava mexendo a cabecinha aqui, ó.
Desse tamanho aqui. Só que, assim, todo mundo que participa, por mais que seja bizarro, sempre dá merda, é muito divertido. Você participou, desmaiou, inclusive.
Eu desmaiei na minha casa, na minha
própria... É muito divertido.
Eu perdi o controle da minha casa. Eu acordei, tava indo o Marcos Castro, o irmão dele, indo embora. O Gusta, falando, tô indo embora, Cris. O que aconteceu?
Travado.
E outra, foi um momento incrível. O Lira saiu
de casa. O Lira capotou comigo na minha casa.
No apartamento da...
O Lira, pela primeira vez, dormiu fora da casa dele, na minha casa aquele dia.
Mano, foi
a primeira e única.
No apartamento pequenininho?
Mano, mas foi
Nossa,
um caos.
15
eu tomei ovada na rua aquele dia.
Você lembra?
Nossa,
os moradores do meu prédio. A gente saiu do prédio antes de gravar o Copa Cirrose. Foi um dia lá que ele foi lá no meu apartamento. Tinha acabado de sair da casa da minha mãe. E aí o pessoal do prédio começou a jogar ovo, porque a gente tava falando alto na rua.
E assim, tipo, não teve nenhum grito antes. Silêncio! Aí
a gente já tem um timbre mais alto, né?
Óbvio, mas
assim... E a bebida
assim,
entra, e a voz bebida... vai lá no
celular. Não, mas dá um grito, silêncio. Eu, eita.
Mas uma curiosidade...
O cara não falou nada, já jogou o ovo.
Uma curiosidade minha, você bebe antes de gravar todos os vídeos ou a Copa Cirrose é o único quadro com bebida? Por exemplo, o canal Canalha não nasceu com a Copa Cirrose. Qual foi a sua motivação de criar ali, de fazer o primeiro vídeo? E como que nasceu essa ideia? Não foi, ah, quero beber um gorózinho, que nem você brincou, ah, vou beber o goró e nasceu minha fama. Teve toda uma construção, a sua essência, né? Não é à toa que você tá quase 10 anos em alta. Você é uma das... Aqui, ó, já estamos a live mais assistida aqui.
Quanto tá aí?
Deixa eu ver.
Estamos quase 20 mil...
22.
22 mil pessoas
simultâneas. Manda pros amigos aí, chama mais gente.
Tamo bem.
Não, você quando você pede like, a galera deixa, pede.
Quantos likes é o máximo aqui? Eu gosto de bater o máximo.
O programa que mais bateu foi o do Condzilla, bateu 50 mil por enquanto.
Pronto, 60 mínimo.
Vambora. 60 mínimo pro Cocielo.
60 mínimo.
Vai ser o programa com mais like e com mais acessos, não tenha dúvida. Mas como que você se manteve assim, quase 10 anos se mantendo em alta, não é um shot que te transformou e te trouxe onde você tá?
Não, mas...
Ao que você atribui o sucesso até hoje?
Ó, tipo, o que você tinha perguntado antes da bebida, o que acontece? A galera às vezes me vê e fala, mano, o cara é o dia inteiro bebendo, tá ligado? Mas não é bem assim, hoje eu tô tomando uma aqui porque nós é amigo, tá
lógico,
ligado?
Lógico.
A gente tá aqui trocando ideia, faz tempo que a gente não se vê.
Você não ia rachar assim no Gentile, né? O Gentile com
o terninho. Não, o Gentile foi pra aloprar, a gente tomou uma baianinha inteira.
Ele tomou também? Ele
tomamos, eu e ele ficamos bêbados lá.
Eu vi essa entrevista, mas, azulzinha, assim, azulzinha.
Mas vlog, nunca gravei bêbado, é só a Copa Cirrose. E o que eu costumo fazer na Copa Cirrose antes? Tipo, por exemplo, a gente marcou 5 da tarde pra gravar. Vamos se encontrar 4h30, tomar uma cerveja pra começar já animado.
Isso é verdade.
Porque já teve participante que começou muito assim. Então lá, aí o cara começa a ficar bêbado na última partida, perde a graça. Aí corta o vídeo, acaba, depois que o cara começa a dar show. Então assim, a graça é tomar uma zinha antes pra já começar animado.
Pra dar o show na câmera.
O resto eu não gravo.
E já teve alguma gravação que deu merda de verdade, que você olhou e falou, mano, fudeu, deu merda aqui.
Mano.
A casa caiu, de
todas
verdade.
As Copas Cirrose. Todas as Copas Cirrose deu merda. Tipo, teve a do sofá, teve a da TV, teve a da janela.
A da janela do Pyong.
Essa foi a pior, né? Que, inclusive, o Pyong pediu pra cortar muita coisa. Ele vai ficar triste de eu falar isso. Mas você tava.
Não, eu só assisti.
O Ted tava,
eu assisti a versão
Ted,
filtrada.
Tá. Não, então, ele pediu pra cortar muita coisa. Teve uma hora que ele desmaiou, realmente, no final.
Meu Deus.
E assim, a gente vai filmando. Vamos filmando.
Bruto de 3 horas.
Isso. E aí, o que? Depois a gente vai fazendo a edição. E eu sempre mando antes, tá ligado? Eu não sou cuzão, tipo, ó, taco no ar. Depois você olha e fala, pô, Júlio, você botou isso. Não, eu mando antes. Ó, tá aí, ó. Quer tirar alguma coisa? O Pyong queria tirar o vídeo inteiro.
Na minha gravação, como era uma das primeiras, ele nem perguntou. Eu só vi uma imagem lá, né?
Não, mas é que você desmaiou em 5 minutos.
Eu bebi 4 shots e morri.
E depois você foi pro quarto dormir. Eu vou cortar o quê? Eu vou cortar o quê? O Pyong... Não, o Pyong é meu amigo, eu falo. Aí o Pyong teve uma cena... era um hostel de um amigo dele. Aí o amigo dele cedeu o hostel, ele quebrou o vidro lá de cima. Ele foi apoiar no vidro, ele quebrou.
Tá merda.
Aí ficou doidão e tal. O cara desligou a luz. Falou, desce todo mundo. Tanto é que esse vídeo também não teve a final. É uma Copa Cirrose que também não acabou. Aí a gente teve que carregar o Pyong. E o Pyong, quando fica bêbado, a gravidade dele muda. Ele fica denso, né? Ele fica... Parece que ele tá... Ele quer deitar. Ele fica assim, ó, no seu braço, assim. Ele racha o bico. Aí o Pyong denso... Aí o Pyong... Denso.
Os caras não conseguem terminar a frase.
Aí o Pyong denso, a gente falou, mano, já que a gente tá no hostel, vamos descer, botar ele num quarto, porque ele tava desmaiado, tá ligado? E ele é meio agressivo, né? Não, vou descer essa porra nenhuma. Ele fica xingando, vai pra puta que pariu. Aí tem uma hora que a gente carregando na escada, ele denso e xingando a gente. Vai pra puta que pariu, foda-se, pra puta que pariu. Aí ele vomitou no próprio pé, escorregou no vômito e caiu da escada.
Mentira!
Aí, mano, tudo certo, tudo bem, botamos ele na cama, aí ele dormiu. Aí quando ele deitou na cama assim, ele vomitou no peito.
aquela gorfadinha.
Mano, a gente não sabia o que fazer, tá ligado? Quebrou vidro, vomitou a escada, caiu da escada, vomitou na cama. A gente falou, mano, trocamos lençol ali, pedimos desculpa, pagamos a locação, pagamos o vidro, tudo e tal, conversamos com o cara. Aí, preocupado pra caramba, né? No outro dia, 3 da tarde, me acorda o Pyong. Obrigado.
Obrigado.
Ele me agradeceu.
Obrigado.
Por eu ter colocado ele num quarto. Eu falei, claro, era o mínimo, né, mano? Eu vou te deixar desmaiado num porão de um hostel ali? Não dá. Mas, mano, essa acho que foi uma das mais caóticas. O Ted, que inclusive... Eu conheci o Ted nesse dia.
Ele participou dessa?
Não participou.
Porque ele falou que participou de uma...
Ele tava com o Mauro. Foi o dia que eu conheci ele.
Tá.
E depois ele participou.
Porque aquele participou, ele falou que vocês ficaram dando suco nele e ele foi embora.
É porque ele queria tomar suco. Aí se eu assistir que ele queria tomar suco, o Júlio não deixou
ele
tomar
libero,
suco.
Eu não libero. Isso é real. Isso sempre
ele
é real.
Ele falou pra mim em off. Ele falou assim, não, mano, os caras ficaram me dando suco, eu fui embora.
Esses eu sou verdadeiro. Suco. Você me conhece. Eu sou verdadeiro. Eu chego lá e falo, ó, seguinte, a partir de agora é só álcool.
E aí ele não quis, você deu o soco.
Ele levou uma garrafinha com água.
Ele leva.
Ele faz essas gravações.
Aí eu tava bêbado. Todo mundo tava bêbado, todo mundo começou a bater nele. Quando eu olho, ele tá no celular pedindo Uber. E foi embora. Só que assim, é tudo numa zoeira absurda, né? Nada tipo, ah, realmente me bateu, não, quero que delete o vídeo. Tipo, ele ficou bravo, tipo, na zoeira, tá ligado? Mas Copa Cirrose...
Já teve alguém que participou de uma gravação de Pânico ou do YouTube, então, que falou, Júlio, apaga ou não quero que vá pro ar.
Mano,
já teve?
Quem que tava nesse dia? Teve uma gravação do Pânico que... No Pânico, toda vez que a gente gravava...
Bate o regaça.
Mano, tomava soco na cara. Você nem quis participar, você foi
não,
cuzão.
Não, eu fugi. Eu fugi, eu falei, não, vai desfigurar meu rosto.
Não, mas assim...
Eu ia desmaiar.
Doía um pouquinho.
Eu deixei pro Bambam e pro Strong.
Agora, imagina pra mim que eu gravava, tipo, 3 no mesmo dia. Então eu passava da tarde até a madrugada tomando soco na cara.
Nossa.
E o soco era real?
Era
ou
real.
Ou era mais aquela coisa
não,
do
era
slow,
real.
Do slow pega legal?
Sempre foi real.
E pior que você falou, é real, Cris. Eu falei, então não vou, mano. Eu tenho medo. Eu não quero tomar soco. Eu tinha medo.
Sempre foi real. E aí a gente teve uma época que assim, tava puxado mesmo. Tipo, de apanhar, sabe? Eu apanhava muito. Ainda mais que eu sou burro. Então eu apanhava o dia inteiro. Aí a gente começou a tomar uma. No
antes,
camarim.
Pra dar uma amenizada.
Pô, tamo soltão aqui, ó. Um soco na cara, tudo bem. Aí até vai, tá ligado? E aí os convidados começaram a chegar e tomar uma também. Aí o Muca foi um dia... passou do limite.
Tomou muito.
Tomou muito. Chegou na gravação assim, chegou assim, começou o vídeo. Começou a gravação. Eu mesmo falei, rapaziada, cancela. Marca a semana que vem com ele, porque não vai render. E ele bêbado, vomitou no palco.
Ah, mentira. Mentira.
Aí eu falei, rapaziada, e a gente sabe como é que ele é, ele realmente, ele bebe pra caralho. Aí eu falei, mano, marca a semana que vem, ele vai entender até melhor. Desmarcamos, na outra semana ele tava lá e gravou de
gravou
boa.
Liso.
E nem lembrava que
e
tinha gravado.
E tanto é, não, nesse vídeo, nessa
você
gravação...
Você dirigiu o quadro então, né?
Sim,
ah, não
sim.
Vamos gravar hoje.
Sim, e nessa gravação que rolou, a gente ainda fala, eu falo. Na semana passada a gente tentou gravar com o Muca, entre os piores momentos dele, vomitando, fazendo merda, xingando os outros. Não deu certo, então hoje vamos gravar de novo. Tipo, eu deixo claro, sabe?
Você dirigiu o quadro, você tinha a equipe disponível pra você. Eu nunca te perguntei isso, como que funcionava esse bastidor? Porque você fazia os vídeos pro YouTube lá, você tinha o seu roteiro, a sua ordem cronológica do que gravar, o que você queria fazer. De repente você vai pra emissora, te dão um quadro onde você é o dono daquele quadro. Como que você administrou? Porque foi um dos quadros mais assistidos do Pânico, né? Esse quadro, a galera... Foi uma das grandes audiências da TV
foi
aberta.
Da hora,
foi absurdo. O Emílio ficava só assim. A audiência lá em cima.
Então, e foi legal, porque foi o Emílio que me deu a oportunidade. Eu fui na rádio, e geralmente a galera vai na rádio, é muito zoada, tá ligado?
Uhum.
Falei, puta, vou chegar lá, os caras vão me aloprar. Só que eu falei, mano, eu que vou aloprar. Xinguei todo mundo na rádio. Se você assistir minha entrevista, eu tô zoando todo mundo, xingando. Eu olho, minha voz tá até diferente. Eu falo, mano... Aí o Emílio pegou e falou, meu, você tem alguma ideia?
Ah, ao vivo, na rádio.
É, faz alguma coisa lá no Pânico, lá com nós. Falei, ah, mano, eu semana passada fiz um vídeo no YouTube. Porque começou no YouTube, Bate o Regaça. O primeiro episódio é um trecho do Canalha Responde. Que tá participando eu, o Castanhar, inclusive, o Igão e o Mítico Jovem.
Nó!
E a gente se bate até umas horas, soco na cara, e tem um pinto de borracha. Então, além do soco na cara, tem um pinto de borracha na nuca.
Eu não visualizo esse elenco fazendo esse vídeo de novo. Castanhar, eu não toparia esse vídeo.
Absurdo, tá ligado? E aí eu falei, Emílio, tem isso aqui, ó, Bate ou Regaça, que é uma paródia do Passa ou Repassa, tá ligado?
Eu tenho
caraca,
esse aqui, Emílio.
Não,
ah, você nunca percebeu?
Não, isso eu não sabia.
Eu juro por tudo.
Xinga.
Não, não, galera que tá em casa.
Pega a luva de boxe lá.
Mano, juro por Deus. Será que só eu que não sabia que era uma paródia do Passa ou Repassa?
Comentem
não
agora
é
se vocês não sabiam.
Eu disse, agora que eu tô olhando aqui, eu vou olhar se alguém comenta junto. Pelo amor de Deus, continua.
Pior que eu dizia isso, que era uma paródia, sabe? E aí a gente fez um piloto, soltamos no ar, deu certo, mais um deu certo, outro deu certo. Aí o Pânico falou, mano, entra. Quer entrar? Eu falei, puta, mano, desde moleque eu acompanho, desde a época da Rede TV. Inclusive, eu já te agradeci pessoalmente por isso.
O quê?
Porque você foi um dos responsáveis por me colocar lá.
Ô, louco.
Porque você tava gravando lá no Pânico.
Ah, a tortada na cara.
Sim. É, sim, e você sim. Me convidou pra participar. A partir dali eu tive contato com os caras. Você me ajudou a realizar o sonho de conhecer o Sterblit.
É
então,
verdade.
Por isso que todo vídeo que eu gravo, eu falo que eu realmente sou muito grato a você por tudo.
Ô, louco.
Você
valeu,
é um cara. Tô arrepiado.
Obrigado.
Você é um cara que me incluiu, me colocou nesse mundo do YouTube, tá ligado? Você fez meu canal crescer muito.
Ô, louco, mano.
E você.
Obrigado.
Você me incluiu nisso pra caralho e eu sou muito grato a você. Eu quase chorei.
Olá, aí... Não, eu fiquei arrepiado. Bebe um ginzinho, já fica tudo arrepiado aqui.
Se beijem.
E aí.
Não gostei pode. Do clima, gostei.
Não
do
cadê
clima?
O álcool em gel?
Dá selinho, já deu selinho já. Aqui não tem frescura, não.
E aí a gente. Aí eu fechei um contrato lá, fiquei um ano. E o motivo de eu ter saído eu nunca contei, tá ligado? Primeiro que eu já imaginei que ia acabar.
Uhum.
Né, o Pânico tinha muita treta interna, você sabia disso.
Lógico, lógico.
É, muita tretinha interna.
Naquela época que você começou a trampar lá, eu ouvi uma parada muito legal deles até, não vou falar quem que era, mas era o cara que tava bombando ali no Pânico no momento, como personagem. Ele chegou pra mim e falou, ó, vou te dar uma dica. Não acredita em nada do que você vê 100% na TV, e ó, quando a gente chega no limite, né, chega no limite do entretenimento, onde você já fez tudo, volta pro início.
Sim.
Você não percebeu que isso que a gente tá fazendo, fone, a galera fazendo chroma aqui, bombando no YouTube com chroma, é uma parada onde já virou megalomaníaco, já virou programa, já virou tudo. Todo mundo tem a melhor câmera, o melhor tudo, o melhor cenário, a melhor luz. E de repente você vê que pra bombar, você não precisa de tudo isso. Você precisa de uma essência. E a galera perdeu a essência e achou que era só equipamento.
Sim.
Né? Isso eu tô falando do YouTube, mas na TV ele me deu essa. Ele me cutucou e falou, ó. A gente tá fazendo torta na cara. Você sabe há quantos anos existe torta na cara? A gente te deu um programa pra dar tortada na cara. Isso já acontece. E vai chegar num limite onde esse quadro vai morrer, vai entrar outra coisa.
Mas
e o Pânico vai chegar no limite. Quando ele chegar no limite, ele tem que voltar do zero. Eu voltei do zero. Isso aqui, ó, sem corte, sem edição, eu tinha vinheta, eu tinha um monte de coisa. Agora eu tô aqui, cara limpa, eu contei 10 anos da minha história no YouTube e agora eu tô trazendo outras pessoas pra contarem as histórias delas também e o porquê as histórias delas interferiram na minha história, que no caso é a sua, a gente, nossa história se cruzou muito, né? E é muito legal a gente entender esse processo do entretenimento onde você chega no limite e esse limite volta pro início. E aí vai de novo pro limite. Parece que a gente tá voltando. Depois de 10 anos do meu canal,
é tudo um
eu voltei
ciclo,
pro
né,
início.
Mano?
Eu ia falar, são ciclos,
é tudo
né?
É um ciclo. O YouTube é um ciclo. Hoje mesmo o vlog não rende tão bem no YouTube.
Aham. Uh-huh. Uhum.
Eu que continuo fazendo... Só rende pro Whindersson, porque o Whindersson é o Whindersson, tá ligado?
Não ele tem... existe o não, YouTube não, e o caso
é
Whindersson.
Isso, é isso.
Né?
Se ele quiser fazer uma plataforma dele, ele consegue.
Ele faz a plataforma.
Mas o YouTube é isso, mano. Tem uma época que o vlog arregaça, aí morre. Aí começa o game, aí morre, futebol.
Agora
morre,
voltou game, né?
Aí infantil.
Free Fire
morre.
E tudo mais.
É, vai rodando. Você
lembra Minecraft na época do.
Sim,
do
e voltou,
Leon,
já
do
voltou.
Do BRSK
já
Edu,
também.
Todo mundo. É, o Monark. Aí,
já voltou. E o Monark soube se reinventar fazendo podcast. Então,
total.
Assim, cada um às vezes busca um caminho novo, mas é sempre um ciclo. Ou você entende esse ciclo e vai se adequando.
Ou você se revolta, xinga e sai fora.
Que é o que eu faço. Não. Não, ou você espera. Ou você espera, tá ligado?
O seu
que
momento.
É o que eu faço, tá ligado?
É porque a galera do outro lado fica muito assim. Ai, o cara sumiu, flopou, sumiu. Ai, ele sumiu. Não é porque o Lua Santana não gravou música durante 2 anos que ele sumiu ou flopou. O cara tá compondo, ele tá num processo que ele tá offline pra depois trazer um produto. Você fica offline pra depois...
Acabou. Eu vou pegar mais pra você. Eu vou pegar mais.
Obrigado.
Tem gin ainda pro meu convidado, por
não,
favor.
Não, tá aqui, ó. Eu trouxe, quase
não,
quebrei
então
a mesa.
Não, então coloca. Pode colocar.
Você é louco, vai ficar
não,
fora.
Coloca tudo.
Mas você vai ficando velho? Não, não é que vai ficando velho.
Preenche os dois aqui.
Ah, você tá aí por só fa... na miúda, né?
Não, agora a gente é pai. Pô,
então,
né,
é isso que eu ia te perguntar. Quando você... Eita, botei tudo aí.
Coloca
quando você vira pai, você dá uma controlada, né?
Não, a gente se
porque eu não
eu
tinha
só tô
limite
bebendo
algum. Não tinha limite.
Porque você tá aqui hoje.
Fim de semana eu desmaiava. Todo fim de semana era um desmaiozinho.
E durante a semana desmaiava também.
Não, você acredita que eu sempre fui muito regrado, tipo, na semana? Porque ou na semana eu bebo ou eu trabalho. Não dá pra trabalhar e beber.
Lógico.
Então, assim, eu sempre fui assim. O Igão tá aí pra provar. Tipo, sexta-feira, tem um rolê em tal lugar, 10 da noite. E na época eu editava, tá ligado? Se eu não terminar a edição até 8 da noite, eu não vou pro rolê. Era simples. Se eu não terminasse, eu ficava editando a madrugada inteira e deixava de... Então, eu sempre fui muito regrado. Agora,
você sempre trocou
semana,
o rolê pela dedicação ao canal.
Durante a semana.
Durante a semana.
Agora, no fim de
semana... Mas a gente sempre também namorou também, durante um tempo. Lembra quando a gente se conheceu? Você tava namorando, eu tava namorando e eu só me dedicava ao canal. Né? Naquela época você também tava se dedicando ao canal. Vamos dar um brinde.
Não, quando eu conheci vocês dois, pessoalmente, os dois estavam solteiros, eu lembro. Foi quando uma vez eu trampava em uma outra empresa, a gente viajou pra Floripa juntos.
Eu fui pra Floripa?
Foi, você até
e o Igão. Ele não lembra.
Eu fui pra Floripa?
Foi. Que você subiu no palco da balada e cantou sua
verdade,
música lá.
É verdade,
você
cantou sua música no palco, eu lembro disso. Quer dizer, eu lembro mais ou menos.
Pera aí.
Foi um rolê que teve vários youtubers numa casa e ia te gravar à tarde.
Ah, nossa, eu lembro. Meu Deus.
E aí eu lembro que eu nervosão,
cantei,
né?
E a galera...
Era
a música do MC Rose,
isso,
né?
Isso, qual que era?
Bebo pra ficar ruim com o que tem no bolso. Intera na moeda, a gente se vira com os trocos. Eu sei, só tem um pouco,
cair,
mas cada um
autoral.
Dá um corte. Já que estamos sem dinheiro, eu fico louco de corote.
Era essa a tema.
Oi, deixa eu te... Eu quero uma dúvida que eu sempre tive. Você sempre falou de corote, O corote patrocinava antes ou você falava por falar e hoje em dia você tem uma parceria com eles?
Irmão, você quer saber dos meus dinheiros?
Quero. Quero saber.
Quanto ganha Júlio Cocielo?
Com a corote.
Posso dar um catiripapo nele? Não, mas assim...
Posso dar um tabete?
Como eu comentei, em 2014 a gente fazia a Copa Cirrose entre amigos. Que foi aí que surgiu no YouTube. Naquela época, mano, a gente não tinha um real, tá ligado? E o acessível pra gente era o corote. Então a gente sempre bebia corote.
E não era de sabor ainda na época.
Não,
né?
Nem tinha. Era só aquele lá que você toma arrepia inteiro. E...
Eu tô arrepiando com esse drink que ele fez pra mim. Aqui.
Pega lá, tem um corote. Você não tem. Você é boizão.
Não, você não tem
corote?
Eu tenho Ascove.
Não, é corote.
Não, então não é melhor não. Não
Ascove é docinha. Não, aquela colorida.
Tem. Eu que levei
essa. É que aquela que você deu na Copa YouTubers, eu dei pro Rafa.
É, eu levei. Eu levei pro
tá
rolê.
Tá vendo? É boizão.
A da sacolinha que eu levei. Eu levei a sacolinha pro ano novo.
Porra, um puta cooler legal daquele lá, pô.
Eu levei pro ano novo.
Que isso?
Falei, eu ganhei.
Não, e aí, desde aquela época, antes do YouTube, eu já tinha fama de bêbado. Eu lembro até hoje que tem uns bêbados muito famosos lá no bairro, eles vão ficar até felizes a citar ele. O Germano, o Mi.
Os caras estão assistindo agora. Oh, ele no bar.
Eles estão assistindo no bar agora,
não,
na live do
TV. No bar dos Simões ainda, hein? Eu falo bar. O
lá é Osasco.
O Mi, o Marconi, o James que tem uma... James é apelido.
É Marconi dele. Marconha? Você falou.
Marconha, é.
Porra. Não sei.
Porra. O James,
amigo do Cocielo.
O James é só apelido, o nome dele é Evandro. Não sei por que é James. Mas...
James de James Bond.
Vários bêbados lá de Osasco. E aí a gente sempre jogava bola na quarta-feira. Aí teve um dia que eu peguei carona com os bêbados. Só que eles não estavam bêbados, né? Óbvio. Mas estavam indo jogar bola. Eu entrei no carro que tava o James, o Mi, o Marconi. Aí eu queria carona, entrei no carro dos caras. Todos os moleques do bairro. Aê, Júlio, tá no carro certo! Isso, mano, com 19 anos. Eu falei, puta, eu já tô com uma fama de bêbado. E foi o que eu levei pro YouTube, tá ligado? Então, assim, a parte do corote é desde, mano, desde a época da escola. Sabe?
Você já tava vinculado com a marca.
Já tava, no meu bairro ali, em Quitaúna, salve pra todo mundo de Quitaúna. Eu sempre tomava corote e todo mundo me chamava... Sempre lembrava de mim pelo corote e eu levei isso pro YouTube.
Corote notar foi tipo o crush te notar, então.
E aí o corote me notou em 2018.
Patrocinador oficial agora.
Entrou de patrocinador, mas assim, foi um patrocínio que não parecia um patrocínio.
Já era natural você falar
sobre. Porque já era
sobre...
natural, tá ligado? O corote meio que tipo, mano, só vamos garantir que ele não vai falar de outra marca? Porque ele já fala, quase todo vídeo tem... Você vê um sinuca castigo, que é o vídeo de sinuca, corote. Tem corote. Mano, eu gravei com o Zico. Eu ofereci um corote pro Zico. Tá ligado?
Sensacional.
Os caras devem olhar e falar, mano, o cara tá... O cara tá levando o Zico pra tomar corote. Só que o Zico não tomou. O Zico se arrepiou inteiro. Falando melhor não. Então assim, sempre teve na minha vida, tá ligado? Não é um bagulho só do YouTube.
E agora eu fico imaginando, por exemplo, uma coisa que a Azul me comenta e eu falo, não faço ideia. Tipo, ela fala assim, e como que é o Júlio gravando, tipo, Copa Cirrose, o Sino Castigo, com a Tatá em casa? Como que funciona agora o Cocielo que casou e tem uma filha manter, né,
não, não.
O copinho cheio?
É, em casa eu... Hoje mesmo eu tava tomando uma tarde lá.
Eu vi, você me mandou, falou assim, ó, vou chegar aí já...
Vou chegar a milhão.
Já tô...
Não, eu tava tomando uma lá, a gente sempre toma uma.
Mas como tipo... que você concilia? Tipo, você fala, não, peraí, agora eu vou gravar e você separa.
Não, ou... na gravação...
Ah, tá, sai fora quando você
não,
vai gravar.
Não gosto de gravar com ninguém.
Ah, então você só grava
quando... Não gosto.
Por isso que demora pra postar vídeo.
Sempre fui metódico.
Era quando tinha os seus pais em casa e não queria gravar com os pais em casa.
Isso. Eu acho que eu levei isso pra frente. Minha mãe... Eu morava com a minha mãe e minha mãe trabalhava à tarde. À tarde eu gravava. Aí tinha dia que ela não saía, eu ia trazendo...
Da vergonha, né?
Eu tinha vergonha.
Eu também, sempre tive.
Assim, uma coisa, um bagulho que eu sempre falo. Você tem... Tô com a rotina instalada aqui. Você tem métodos de falar com cada pessoa. Não é que eu sou mal educado.
Você tem um
educado.
Jeito pra cada pessoa, lógico.
Ah, o Júlio é mal educado, falar palavrão. Com você eu tô falando palavrão.
Sim, com a sua mãe. Você vai falar com seu tio, com outro amigo, outra
minha
coisa.
Minha mãe, às vezes.
Lógico.
Mas cada pessoa, você tem um tipo de comportamento. Tanto total. É, eu conto uma história no YouTube, que uma vez eu tava na loja de Americanas. Desculpa, falei marca.
Não, pode falar.
Patrocina nós. Aí eu cheguei na loja, peguei um bagulho, um bombom, pá. Aí vou pagar. A mulher do caixa falou, nossa... Nem parece que você é aquele cara do YouTube, você é mó quietinho.
Oxe.
Eu falei, você queria que eu fizesse o quê? Que eu chegasse dando soco na prateleira, jogando salgadinho pro alto, empurrando o balcão, pegando o seu computador aqui, dando uma joelhada nele.
Você respondeu, você respondeu.
Falei. Aí ela rachou o bico. Ah, esse é você. Esse... Só que assim, mano, você tem...
É que as pessoas projetam em você e querem algo em troca sempre.
Porra,
óbvio,
mas
óbvio.
Você tem o seu jeito de falar. Eu tenho meu jeito com meus amigos, tenho meu jeito com a minha mulher, tenho meu jeito... E não é uma falsidade.
É só um jeito.
Tá ligado?
Todo mundo tem. A galera de casa tem um jeito. Com o pai, com o amigo, com o melhor amigo, com a namorada, com a amante.
E eu sempre deixei isso claro. Com quem?
Com a amante. Aí a galera ficou assim. É.
As mulheres já olhou pro lado. Jorge, você tem um amante?
É, quem deu risada agora, né?
Então, qual que era a pergunta mesmo? Que eu já
indiava. Ah, a gente
foi
longe.
Tão longe.
Era
quando você
em Corote.
Grava, quando você grava com essa bebida na sua casa.
Quando eu tava com a minha mãe em casa, mano, eu não queria ver minha mãe falar. Eu, minha mãe vendo, eu falar, é rola, não sei o quê. Porque minha mãe...
Nossa!
Tá, entendeu? Minha mãe, ela sempre foi... Minha mãe é rígida,
eu conheci
tá
sua mãe. Eu conheci depois
ela
de anos.
Ela gosta de você.
Ela gosta de
aí
mim.
Aí tem uma diferença.
Mas ela tem cara de brava.
Ela gosta de você, ela gosta do castanhar. Ela é... Ela é, mas ela gosta de vocês. Então, assim, já teve vezes que eu tentei gravar com a minha mãe, ela entrou no meio do vídeo. Júlia, mas que barbaridade? Você tá falando umas coisas dessa? E aí você brocha. Você fala, mano...
Não vou mais gravar.
Não vou mais
estraga,
gravar.
Estraga, estraga, estraga.
E aí eu nunca mais gravei com a minha mãe do lado. E aí,
você foi morar sozinho, você fugiu pra
não,
poder gravar.
Não, tanto é que teve uma época que eu aluguei um apartamento na rua de cima da casa da minha mãe. Olha que vagabundo, sem vergonha. Pra não ter que ficar lavando roupa, pra não... Alugou só pra gravar.
Só pra gravar e voltava
roupa,
com a mãe.
E almoçava em casa.
Almoçava. Não, mas nem ficava lá, só gravava lá. Gravava e ia beber escondido lá e voltava.
Voltava com tudo pronto já. E agora com a Tatá, que não sai de casa, como que é?
Então, e...
Que agora com a Bia, não tem como sair aí, grava como?
Tipo, antes da Bia, a gente tem lá 3 quartos. Tem o nosso, eu tenho um estúdio e a Tatá tinha um suposto estúdio dela. É, eu gravava nesse meu estúdio, me enfiava e acabou. Só que assim, quando eu via que a Tatá tava meio perto ali do estúdio, já bate uma vergonha. Mas tipo assim, não porque eu tenho com ela, eu sou mais travado. Mas é que você tem o histórico da sua mãe e você fica receoso, tá ligado? Agora eu tô gravando em estúdio. Tipo assim.
Ah, você não grava em casa?
Não tô mais gravando em casa, porque eu comecei isso tem tipo 2 semanas.
Porque aí você alugou um estúdio pra gravar os vídeos.
Não, eu tenho um parceiro lá que ele me arrumou um estúdio
aí
dele.
Aí
você vai. On Stadium, que fica ali na Liberdade. É um... Eles gravam... Lá tem vários campeonatos de games e esportes e tal. O cara falou, mano, o dia que você quiser vir gravar, eu falei, é o que eu mais preciso.
Eu preciso de um canto
e
pra
ele
sumir.
Liberou. Ele falou, vem qualquer dia aí, mano. Porque o meu quarto, o meu estúdio é do lado do quarto da Bia. Eu grito muito, mano. Eu falo muito. Então, assim, eu não gosto de gravar. Se eu tô, por exemplo, se eu acordei num dia ruim. Ah, hoje eu não tô muito afim. Não gravo.
Uhum.
Aí, se eu tenho alguma coisa que pode atrapalhar no desempenho do vídeo, também não quero gravar.
Entendi.
Então, assim, eu tô lá gravando, a Bia tá dormindo. Não dá. Entendeu?
Então, você não cria nenhuma rotina. Ah, vou postar segunda, quarta e sexta. Você prefere nem passar
eu
dias
vou,
porque...
Eu tenho o objetivo da semana. Uhum. Essa semana eu tenho que fazer 2 vídeos por reversão, 1 vídeo pro canal Canalha. 2 vídeos pro canal de games, 1 vídeo pro Tassiello.
Pinto
bota
plays,
o objetivo, bati o objetivo, não importa o dia. Pinto Plays virou...
você trocou o nome, né? Eu adorava esse nome.
A galera não entendia.
Achava que era zoeira, né? É porque o nome dele é Júlio
César,
César Pinto, Pinto Cossielo Staniek, né?
A gente não colocou o nome um do outro.
Não?
Ô, mas
no Instagram tá lá, é só pra tirar uma onda.
Você é os caras que acreditam tudo que você vê no Instagram?
Caramba.
Não, mas assim...
Eu acreditei,
você,
gente.
Você não tá casado com a Azul?
Não, mas não no papel, só morando junto. A gente
vai casar, rapaz.
Ai, agora vai todo mundo cobrar.
Todo mundo no chat. Vai lá no Instagram do Cris, todo mundo. Lá. E fala que tem que casar esse mês ainda.
É, pelo amor de Deus. Ô, louco.
Não, é coronavírus.
Não, espera, 40, mas casa.
Casar fora. Oxi. Quero casar fora.
Tem que casar fora do Brasil.
Isso, a gente casou em
Portugal. Não, eu vou revelar. A gente ia casar agora, um pouco antes da quarentena. Só que aí começou, aí...
Aonde?
Aí foi cancelado. Perdeu
todas as viagens.
México, é surpresa?
México. Não, falei, porque agora legal. A gente vai mudar o destino, né?
Não, nós vai.
É, vai.
Mas é esquema de graça?
Não, tinha pago, tinha permutinha, é bom, né? Porque é caro, aí tem que levar o pai e a mãe, é 15 pau de passagem.
Não,
entendeu?
Mas e pros convidados, assim, é de graça?
Então, aí tem mais os convidados.
Né? Tem esquema?
Não, aí eu teria que pagar do bolso mesmo.
Mas entendeu? Vai, né?
Então, acho que vou casar no Brasil, que é mais barato.
É o que a gente tá esperando, né? Aqui.
Tem que ter,
tá esperando. Ô, Júlio, mas me conta uma coisa, esse lance de você ter 4 canais... É por conta dos problemas que você tava tendo, sei lá, no seu canal principal? Porque eu te sigo no Insta, eu vejo que você reclama direto lá, que não monetiza, o caralho é 4, fica em análise 10 dias lá. Você criou esses outros canais pra dividir os conteúdos e pra...
Nem me fale que o dia tá tão bom pra você estragar ele.
Ó, até peguei gelo pra vocês.
Nossa,
aqui, ó.
Nossa, já dá aqui. Nossa.
Se os meus vídeos aparecem limitado, imagina os do Cossielo.
Não, é toda hora.
Essa live já deve estar limitada pelos palavrões.
Já tá, acabou. Não, seu canal vai cair.
Ó, pega gelo aí também.
Amanhã você tá sem canal.
Amanhã toma 2 strikes já na lata.
Gente, esse foi o último vídeo com o Cossielo. Obrigado.
Não, do canal,
da história.
Não, eu criei vários canais, porque assim, eu faço de tudo, mano. Tipo assim, eu jogo bola, eu jogo videogame, eu faço vlog, eu consigo fazer daily vlog. Eu já fiz, já apresentei programas.
Eu gosto de você que você vai e faz, você não pensa muito.
Eu vou
muito.
E faço,
você não
acabou.
Explica a ideia pra ter a aprovação do amigo, você fala, faz. Ah, o Cossielo começou um canal. É, eu vi. Ele não explica. Tem muito amigo nosso que fica contando a ideia antes de fazer, esperando a aprovação, não é?
Você tem que ver. Às vezes eu participo de programas aí que tipo, tem que fazer tal não sei o quê. Os caras ficam me dirigindo. E eu tenho outra ideia. Eu faço uma ideia e acabou. Tá aí. No fim eu entrego.
Você só ouve o
e
diretor.
E dá certo.
Eu também. Você só ouve o diretor e vai.
Não, é isso. É isso e faço do meu jeito, tá ligado?
É porque o diretor tá recebendo salário, ele precisa falar pra você. Você fala, eu vou ouvir.
É isso.
Na hora lá eu faço o que eu quiser.
E como eu faço de tudo, teve uma época que eu fazia de tudo no mesmo canal do YouTube.
Que era o canal Canalha.
Que era o canal Canalha.
O principal, né?
Então eu já fiz games lá, pouco, mas fiz. E aí eu vi que, tipo assim, vlog rendia muito, games caía. Aí futebol foi crescendo aos poucos, tá ligado? Mas não dava pra passar muito. Tipo assim, futebol no canal Canalha é só... Desafio do Travessão. É a Copa Cirrose jogando bola.
O Travessão foi o primeiro, foi comigo? Não. Esse foi, não?
Foi. O Desafio do Travessão surgiu numa campanha que a gente fez juntos.
Eu lembro.
Que me rendeu um puta quadro pro canal.
Foi incrível.
Que durou.
Eu lembro quando você chegou pra essa ideia, pra marca, você falou assim, eu tenho essa ideia. Eu, caramba. Ah,
mas
legal.
Quem me deu
aí tem,
essa
tipo,
ideia?
20 milhões de acessos.
Porra,
negócio.
É legal bater um papo, porque aí você conta umas verdades. Quem me deu a ideia
não,
do Desafio
você
do
não
Travessão
teve essa ideia?
Foi o Gusta. O Gusta, caraca. Que nem joga bola. Ele falou, mano, eu assisti o canal do Kiesai, tá ligado o Kiesai?
Sim.
Assisti o canal do Kiesai, olha esse desafio, é a sua cara.
Ele fez, o do Travessão.
Aí eu falei, mano, posso fazer no bagulho da Fanta? Ele falou, faz, eu não jogo bola. Falei, pronto. E virou um puta quadro no meu canal.
Virou o maior quadro.
E eu acho que eu fui o primeiro a fazer o Desafio do Travessão. Aqui no Brasil. Se alguém fez antes, talvez não teve tanta repercussão.
Virou um quadro tão gigantesco que, pra você ter noção, amigo de escola que não assiste YouTube chegava pra mim e falava: você conhece o Cossielo? Ele faz aquele quadro Desafio do Travessão. Eu.
Que ele chuta a bola na cabeça de alguém.
Eu falava: eu conheço. Ele, nossa, o pessoal da faculdade pira nele. E o caramba.
Não, nossa. E você para pra pensar, é uma puta bosta, né?
Não, era tanto demais, demais. É, bom.
É uma ideia simples, mas você colocou
simples.
A sua característica lá.
Não,
nós
aloca.
Você colocou sua essência
nós
aí.
Nós
aloca. Chutar na cara do inutilismo também, que eu
mas
achei
eu...
o bico quando eu vi.
Você acha que tem quebrou muita gente que olha pro seu conteúdo e tenta fazer parecido ou igual, ou tenta olhar pro seu formato e fazendo...
Ele perguntou querendo dizer que tem. Não, dá a sua opinião aí.
Eu não vou dar também.
Eu não vou dar, mas fala aí. Eu senti que você quer dar uma opinião.
Não, essa foi uma pergunta.
Dá sua opinião, Cris.
Não, tem muita gente que se espelha. Vamos melhorar essa pergunta.
Não, mas fala aí.
Tem muita gente que se espelha no seu conteúdo.
Eu senti uma pitada
muita
de maldade.
Gente. Não, coloquei no plural, não foi nem singular.
Fala aí.
Não, é uma pergunta.
Não, eu falo. Eu acho que tem muita gente que copia o que ele faz.
É porque o formato Lira é muito legal com a edição dele. O formato Cossila é muito legal. É uma parada muito... Ah, beleza. Não,
é que vocês são referência. Tudo são que vocês fazem...
Você criou um formato, né?
Sim, tudo não. Que vocês fazem, a galera copia. Eu lembro que em 2000 e... A gente tá em 18, 20, sei lá.
Uns 3 anos atrás. Ah, moleque!
Foi na data.
Não sabe o ano!
Ele que me deu esse ano pra mim morreu.
O ano!
Esse ano pra mim morreu. Esse
o
ano
dia
não
tudo bem, mas
já
o 7 ano...
Já 7 do 9 aqui, ó. Não, que eu ia falar que eu lembro que uns 3 anos atrás a galera, tipo, que tava entrando e fazendo a mesma coisa que você, eram chamados de cocielinhos.
Aí, meu garoto, lembrou?
Entendeu?
Lembrou.
É verdade.
É, teve muito isso, tá ligado? Só que assim... É o que você falou, eu nunca levei realmente como... Puta, estão me copiando. Além dos caras, já teve cara que copiou piadas assim, iguais. E, mano, você que me conhece, tá... É o filho da puta, né? O que é que você quer falar?
Ele quer. Ele tá querendo falar alguma coisa.
O que é que você quer falar? Fala aí.
Vai
lá fora da câmera e fala pra mim, só pra eu dar risada. Vai lá. Só pra eu ver. Fala aí.
Olha, eu vou mijar. Vai lá.
Cuidado aqui com os cabos aqui.
Moleque desgraçado.
Que da hora. Ó, gente, o nome que ele falou foi o...
Qual que foi a pergunta que você fez? Que eu até me esqueci.
Não, que eu falei de a galera copia seus conteúdos, são os cocielinhos há três anos atrás.
Eu nunca levei como, tipo assim, ah, pô... Tô me copiando, não sei o quê. Além dos momentos que copiaram piadas exatamente iguais. Sempre levei realmente como, tipo, pô, legal, eu sou uma referência, tá ligado? E é bom isso.
Mas você não cobrava os caras?
Não, nunca cobrei ninguém. Mesmo quem copiou exatamente as minhas piadas. Nunca cobrei. Porque, ah, mano, vai mudar o quê?
Não tem porquê.
Já né? fez. Não vai deletar. Pode me xingar. Pode pôr o público dele contra mim. Ah, faz. Tipo, e muitas vezes a galera percebia e o próprio público falava, puta, mas mano, você tá copiando exatamente o conteúdo dele. Teve, porque realmente foi um formato, se eu não me engano, fui eu que fiz esse formato. Eu não sei, não quero parecer esse formato.
Não, foi.
Esse formato de fazer cena, porque eu tinha o sonho de ser ator.
As esquetes que você fazia.
Eu lembro que...
Eu não lembro se tinha alguém que fazia, mas eu fiz.
Não, mas mesmo que tivesse alguém que fazia, se foi você que fez sucesso com isso, teoricamente foi você que criou, entre aspas. Porque você que bombou com isso. Podia ter 100 pessoas fazendo, você que foi o que bombou. Então você que cria o negócio, cria a parada, você vira referência.
Mas você gosta de ver pessoas que se inspiram em você ou você fica... Bravo, revoltado. Não fico.
Então
isso que é o importante.
Só fico bravo quando... Foi o que eu falei pra ele. Você tava mijando e rindo. Como é que mija rindo?
Vai tudo pros lados. Né?
Tudo na tampa.
Não, vai tudo no chão. Foi azul aqui, ó.
Foi o que eu falei pra ele. Não fico. Tipo, só fico bravo quando realmente copia 100% igual. Uhum. Porque você me conhece, tá ligado? Eu já vai fazer... Ano que vem faz 10 anos que eu faço vídeo. Eu nunca tive, tipo assim, equipe de roteirista, nada. Eu sempre fiz tudo eu. Eu sento, eu tenho a ideia. Eu sento, eu gravo. Eu sento, eu posiciono a câmera. Eu faço tudo. E aí, porra, você tem um puta trabalho desse. O cara vem, assiste, copia e... Porra, mas eu nunca cobrei ninguém, tá ligado? Nunca cheguei e falei, você tá me copiando. Ah, eu sou o cara mais de boa da internet.
Eu sei.
Pelo amor de Deus.
Você é muito na sua.
Eu mando todo mundo pro inferno, eu faço vídeo xingando. Mas, mano, vai pra arrumar treta com alguém? Eu penso... Por exemplo, você foi lá e copiou um vídeo meu. Eu vou lá arrumar treta com você porque você já postou, tá ligado?
Lógico.
Aí o seu público vai ficar contra mim, eu vou pôr meu público contra você.
Eu acho que quando a gente tá focado em fazer só conteúdo e não olhar também, ficar olhando, ai, quem que tá fazendo, quem que tá pegando. Quando a gente tá só fazendo, a gente nem vê. A gente nem vê. Os outros reparam por você, né? Ou você viu que o cara tá fazendo parecido lá com você?
É, muita gente... Então, eu descobri algumas cópias por conta do público.
Porque você tava focado no seu conteúdo.
É, vai, faz aí. Faz aí e vambora. Não tem erro. Tipo assim... Se o cara copiou um, ele não vai copiar 10 também, né? Uhum. Porque senão fica muito na cara. O cara copiou um, depois ele... Pronto.
O formato que você leva o canal Canalha hoje... É, por exemplo, você tem uma meta de número ou uma meta de conteúdo final? Uma meta, tipo, final pro canal? Ou você só vai levando? Ou você já tá pensando em outros projetos? Tipo, eu quero que meu canal chegue a 20 milhões de inscritos. Eu quero que meu canal tenha um quadro que vire tal coisa. ou você não tá projetando essas coisas e tá só fazendo, que nem naquela época, assim, eu vou fazendo e vamos vendo o que acontece. Porque hoje é muita gente criando formato, muita gente fazendo muito, né? Hoje, querendo ou não, saturou, você sabe disso.
Caralho.
Você sabe disso, você sabe.
Muito, muito. Já não é igual 2015. Hoje? 2015,
mano. Meu canal estourou em 2014, era outras coisas.
Por isso que eu falo que você me ajudou muito, porque o meu estourou em 2015 e você foi o primeiro cara a me chamar pra gravar. Então, assim, saturou demais, demais.
Como que você vê o canal Canalha hoje? Que você vê pro futuro do canal Canalha hoje?
Tipo assim, o YouTube é uma caixinha de surpresa. Antigamente você podia fazer o que você queria, o YouTube era uma plataforma livre, se o Jackass quisesse fazer um conteúdo no YouTube, o YouTube, mano... É nóis. E de repente... Tipo, antigamente... O YouTube é meio ingrato, tá ligado? É o que eu falo nos meus stories. O YouTube, antigamente, ele via nós e falava... Mano, mas tem que agradecer esses moleques que, tipo assim, eles fizeram um bagulho diferente na nossa plataforma e essa plataforma estourou.
Uhum.
Legal. Cris, vai ter um evento do YouTube, apresenta. Júlio, tem um evento do YouTube, apresenta. Hoje o YouTube já não tem mais essa visão.
E não acontece mais esses encontros periódicos. Hoje é só número, né?
O YouTube agora virado pro anunciante. Então, assim, antigamente eu era o cara que falava palavrão, dançava funk, fazia merda, falava putaria.
Mas você era o criador do momento, né?
E aí eu estourei. De repente o YouTube girou uma chavinha. Ah, agora a gente vai pro anunciante. Meu canal só caindo. E eu mantendo. Fora da curva. Então, assim...
É insustentável ficar fora da curva, né?
E de repente pode acontecer do YouTube daqui a um ano falar de novo. Ah, vamos liberar, falar o palavrão de novo, falar as merdas de novo. Então, assim, a gente tá na mão dos caras. Uhum. E os caras não vê mais a gente como, tipo, porra, legal, vamos dar uma moral pra esses caras. Tanto é que, geralmente, lá no YouTube, você tem um gerente de contas,
sim,
né?
Sim.
E eu já não tenho mais.
Você não tem?
Não tem.
Eu tenho a gerente, porque se meu canal foi hackeado recentemente, eu teria perdido pra sempre.
Eu tenho que mandar e-mail. Não é mais um contato assim que eu mando direto no WhatsApp.
Mas
acabou.
Porque te boicotaram?
Acabou.
Acabou o
contato. Eu falei, ó, meus vídeos estão tudo sem monetização, precisava resolver, pô.
Boa sorte.
Faço o vídeo tem 10 anos. Aí eles me passaram, manda e-mail aqui. Falei, nossa. Eu falei, ó. Aí foi tanto que eu tomei a decisão de parar de falar palavrão no YouTube.
É aquilo, até onde vale a pena ser irreverente. Você falou, quer saber? Dane-se, não vou
não,
mais
porque
ser.
Porque eu falei no vídeo que meu objetivo agora... É bater 20 milhões. Pra eu dizer que, tipo assim, um dia eu bati 20 milhões.
Sendo quem eu sou.
30, não vou bater. Uhum. Nunca. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque pra chegar a 20 milhões já tá enrolando anos. Uhum. Mais de 2 anos, sei lá. Então, assim, quero bater 20 e vou seguir fazendo os vídeos até onde der, até onde o público acompanhar. Eu fico feliz de ter muita gente que... É legal que a galera evolui junto com a gente, né? Igual deve ter acontecido com você também. Sim. A galera que te assistia, foi pai junto.
Cresce junto.
Então, né? Isso é legal. Então, eu vou fazendo lá, enquanto eu tiver público.
Mas você abandonaria o YouTube se aparecesse uma plataforma que falasse assim, Júlio, aqui você pode ter a sua essência de 2014. Vai.
Depende, mano. Depende, porque assim... Já muita plataforma já me ofereceu pra eu ir.
Ou televisão, não sei.
Não, TV não abandonaria, porque foi igual no Pânico. O Pânico me chamou pra participar lá, tanto é que na época o público me xingou até umas horas.
Porque demorava pra ter o resultado.
Vai largar o YouTube.
Até o Cauê xingou
naquela entrevista que você fez. Desgraçado. Não, me xingaram até umas horas. Só que ninguém sabe que a minha negociação com o Pânico foi: eu só gravo uma vez por semana no Pânico. Eu vou ter um dia fixo na semana, toda quarta é Pânico. Pra no resto da semana eu conseguir fazer meu canal, pra não abandonar o YouTube. Porque o YouTube foi minha porta. Por que eu vou fechar a porta do YouTube, sendo que o YouTube abriu portas pra mim, tá ligado?
Lógico.
Então, se eu, de repente, tiver uma proposta da TV, que inclusive é o que eu queria voltar a fazer, porque eu já pensei em fazer stand-up. Não gostei.
Não gostou da vibe? Eu não sei se eu tava no show, acho que eu não fui
não
no show.
Não gostei. Você não fez teatro também, fez peça, né?
Fiz teatro, mas é
tudo roteirizado. Eu não gosto disso.
Você gosta da espontaneidade da câmera, vou sentar e
vou... É isso. Daqui a um tempo, de repente, eu posso me adaptar ao stand-up, se eu voltar a fazer, e posso começar a gostar. Mas o pouco tempo que eu fiz, eu não curti. Porque você fica, puta, já sei onde vão rir, eu já sei aonde vai ser o auge do show, já sei a piada mais ruim, aqui eu vou encaixar um teste, sabe?
Você tem umas viagens que nem eu, de quando você entende o show business e quando você entende que o entretenimento precisa ser entregue, ele é pontual, ele é politicamente correto, ele é isso, isso e isso. Ah, você quer ser mais popular, você quer ganhar X números de grana, de seguidor. quando você vê que é tudo moldado pra entregar perfeitamente pro público, você desanima, né? A gente já viu TV, já viu rádio. Quando a gente vê que é tudo criado pra entregar algo perfeito, a gente fala, pô, onde eu posso ser 100% original? Onde eu não preciso copiar, onde eu não preciso entender? E não existe essa plataforma hoje, né?
Não existe. Então, por isso que eu tenho vontade de voltar pra televisão, só que com alguma coisa diferente. Tipo assim, eu queria ter algum game show, apresentar algum game show, porque eu gosto muito de conversar
tipo
com as pessoas.
Tipo um Portioli, um Torta na Cara, um negócio. Eu acho
quando
demais.
Quando eu vou na rua, mano, e as pessoas me param, eu troco a ideia com as pessoas que a Tatá não sabe dizer quem é meu amigo, quem não é.
A Azul tem a mesma vibe, é
porque
loucura isso.
Porque eu gosto,
isso,
mano. A você pessoa vai me para, cima,
você fica horas trocando ideia.
Eu adoro,
eu,
mano.
Eu lembro disso e quando a gente foi pra Floripa, voltando.
Mano, eu adoro.
O Júlio, ele atrasava a porra da van, porque ele ficava na porta do hotel falando com todo mundo.
Mano, eu acho
e eu precisava
caralho.
Liberar a van e todo mundo lá dentro. O Júlio queria conversar com todo mundo que tava
mas
na
não
porta.
É legal.
Não, eu achava muito louco isso. E, mano, o produtor me ligando, não sei quem. Eu tinha contratado a van e o Júlio queria falar, mano, com cada um que tava ali. Porque cada um que tava ali tava pra... Fala com você.
Claro.
Então você, mano, perguntava o nome do cara, de onde
que ele
era.
Eu quero saber de onde ele vem.
Isso.
Quero saber com o que ele trabalha.
Eu acho isso muito da hora.
Então eu meio
eu
que...
Isso
eu,
muito
você quer conhecer seu fã.
Um dia eu parei assim, eu falei, mano, eu tô tipo fazendo uma entrevista, um programa, tá ligado? Eu falei, mano, acho que essa vibe de apresentar é mais o foco que eu quero seguir, porque é muito natural. E aí conforme eu vou perguntando de onde a pessoa é, e de acordo com as respostas dela, vai surgindo umas piadas. E a galera ria, você lembra, né?
Sim, sim.
E eu falava, mano, isso aqui que é da hora. Que eu faço a graça, a pessoa ri, se surpreende, me surpreende. Então é um bagulho que eu tô muito à vontade de fazer. Que é igual agora. Agora é um papo totalmente improvisado, a gente já deve estar falando uma hora.
Eu nem sei.
Tá quando quase é bom, uma hora, quando
é
quase
bom,
uma hora.
E é muito de bom. Então é isso. Quando é natural, agora se é um bagulho forçado, 20 minutos ia aparecer 12 Lógico. Horas.
Quando vem a pautinha, né, Júlio? Você vai responder Nossa. Essas perguntas. Né?
Aquelas perguntas de merda. Já vou deixar claro aqui pra você que...
Ai, que Júlio, vai entrevistar o Júlio
vamos
uma
gravar
vez.
Gravar uma entrevista. Como começou seu canal?
Júlio Porra. Vai dar as dicas pra entrevistarem ele. Agora, vai.
Porra, os cara vêm. Ah, como começou seu canal? Ah, vai ver um vídeo de 2015, mano. Não é... Já disse tudo. Aí cada vez eu resumo mais. Em 2015 eu contei um vídeo de 10 minutos. Aí em 2016 eu fiz entrevista. Ah, como começou seu canal? Ah, na escola eu zoava e fiz. 2017, como começou seu canal? Ah, assisti os caras e fiz. 2018, como começou seu canal? Ah, fiz.
Wi-Fi.
2020, vai... começou seu canal? Nem começou ainda.
Você vai, ah, mano, de novo. Está... Parece o Didi contando a história do pão. A história de uma criança, sabe? Então assim... Isso que é da hora, por isso que eu admiro pra caramba o podcast. Isso é um podcast, né?
É um podcast.
Eu admiro pra caramba o podcast, eu acho muito da hora.
É porque é trocar ideia.
É isso.
Quando
isso
eu fico
é
louco, chegou no
que
limite,
tem.
Ele 10 anos de canal, ele precisou ser reestruturado. E virou, eu falei, pô, precisa vir algo tão grandioso quanto um canal de entretenimento. Um programa Eu Fico Louco, onde eu não vou contar a minha história, mas pô, 10 anos falando de mim, né? Já
ninguém
fui de filme, livro,
mais...
cansou.
Foi o que eu falei no vídeo
10 anos falando da minha
TikTok,
vida.
Do TikTok lá.
Pode falar TikTok, agora já quem tá ao vivo, tá ao vivo.
TikTok,
é que o YouTube desmonetiza já.
Não, TikTok. Eu falei, mano, você já tem 3 livros, sua vida inteira tá lá. Tá lá resolvido.
É isso.
Tem um filme. Ninguém mais quer saber da sua história. Quem quer saber da sua história já tem aonde procurar.
Exato.
Não tem que ficar falando de novo. Ai, Cris. Porra. E preguiça aí, de pesquisar?
Ou
o que
acabava,
é?
Ou parava, ou virava algo novo.
É
virou
isso.
Algo novo. É que na primeira que eu trouxe o Godzilla, que a galera falou assim, Cris, você tá parecendo um Faustão, ô louco, bicho, deixa o cara falar da vida dele já, todo mundo já sabe a sua. Porque era a primeira live, o primeiro programa, e eu comecei, tudo que o Conde falava, eu queria, pô...
Não, mas
eu,
o Conde...
Nossa, a história de vida dele foi uma loucura. E eu entrava assim, a galera, Cris, pô, tá Faustão, para de interromper o cara, eu, putz...
Não, mas o Conde, ele contou a história dele, né?
Ele contou a história, pô,
sim,
uma hora
mas
incrível.
Aí é diferente, entendeu? É outra pegada. Agora, nós do YouTube, que já tem vídeos... inteiros contando, você tem 7 livros, 15 filmes.
Não tem o que falar mais.
Sabe?
Eu já dei mais de 1.500
não dá um
mil
desânimo?
Entrevistas.
Não dá um desânimo?
Dá um desânimo.
Porra.
Você gosta de dar entrevista?
Não gosto, quando é você assim.
Você não gosta.
Agora ficar contando...
Não, você não gosta. Ai, eu não gosto. A gente não gosta.
Porra, aí tem
que...
Aí
pergunta.
O repórter vem todo feliz, toda vez assim, ó, com o microfone. Como é que você começou seu canal? Aí ele vem feliz. Como é que você começou seu canal?
Aí já tá o Júlio aqui.
E é assim, todo mundo sabe que foi uma história triste. Aí eu conto a história triste.
Foi tipo quando assim, você perdeu seu pai.
Meu pai morreu.
Seu cachorro morreu.
Aí eu fiquei meio tristão. meu cachorro, minha mãe me deu um cachorro pra suprir meu pai. Aí meu cachorro morreu também.
Olha ele rindo. Ele
aí
rindo.
O repórter, quando ele pergunta, ele fala, como é que você, seu pai? Ah, o cachorro morreu, todo mundo morreu. O repórter vai murchando. E aí você não tem mais o que...
É e como que merda. Você não murcha o repórter?
Não, não tem como. Falo.
Julinho, como que você começou? Vai, sem murchar.
Mas tudo sem murchar?
Sem murchar
o no repórter. Final é só você usar o básico.
Não, mas como que você começou?
Graças a Deus deu tudo certo. É isso. Isso aqui anima qualquer pessoa. Graças a Deus deu tudo certo, tamo aí.
O repórter assim, já.
Não, e o repórter...
E vai... o repórter pensou, fui demitido.
Ele fica chateado, entendeu? Ele quer me dar um abraço, mas ele não dá, porque ele é profissional.
E o olho lacrimejando já.
Galera, por favor, mandem perguntas.
Mandem
aí,
perguntas.
Dúvidas, curiosidades sobre o Júlio, o que vocês querem que a gente responda.
Só não vai perguntar como começou meu canal.
Não, por favor.
Uma coisa, eu até printei aqui. A maioria das pessoas falaram que não sabia que o Passo Repasso era inspiração pro programa. Tô falando sério.
Deus.
Eu printei aqui pra te mostrar
mas
depois
é
de acabar
óbvio.
A live.
Mas é
óbvio. O nome tá óbvio, né?
Bate ou regaça.
Não, não.
É uma paródia.
Não, mas não, não.
Mas, óbvio... mas é bom que agora a galera deve olhar e falar, nossa, genial. Deve achar mais legal ainda.
E, Julião, pergunta de repórter aqui pra você agora, hein?
Como começou seu canal?
Como que seu canal... Não, mas brincadeira. Como que tá sendo essa fase agora? Porque eu acompanho a vida do Cris aqui todo dia com o Gaelzinho, que é meu parceirinho, meu amiguinho aqui. Como que tá sendo essa fase nova com um bebê na sua casa, meu chapa?
Mano, é muito louco. Tudo muda, né? É como eu tava conversando com o Cris nos bastidores. Você tem medo de morrer agora. Você vai fazer alguma besteira no vídeo, você pensa duas vezes. Nem precisa não sair, vale não. A pena. Porque você quebra uma perna... Como é que você vai ficar com a criança no colo? Você sabe, você já, aí você já pensa, puta, Tatá vai me matar, sabe? Você já tem outra cabeça, muda muito, mas é muito bom, mano.
Se cuidar, né?
Pra igual prover. A Bia agora... Agora não, já tem um tempo que ela... Tipo assim, todo dia ela acorda de manhã. Ah, não, inclusive é legal falar, porque sempre me diziam assim, conversa com a barriga da mãe. Eu falava, mano, conversar com a barriga... Ah, dá oi pra barriga. Puta, é uma barriga. Não falava isso aí pra você?
Falava, mas eu me senti. Eu queria responder, mas falava, eu vou ser meio insensível,
não, eu
né?
Nunca, eu nunca
não quero ser insensível.
Nada. Eu nunca falei nada, eu tô falando agora. Agora
Azul fazia os stories, eu falava com a barriga, mas aí ela.
Puta, fala com a barriga.
Barriga aqui, peraí.
Vai, amor, fala com a barriga. E a gente com vergonha.
Com vergonha.
E, não, e é bom falar isso pra quem vai ser pai. Porque as mulheres cobram, todo mundo cobra. Aí eu falava,
é importante ouvir a voz do pai.
Isso.
Não, tem que ouvir a voz do pai. Fala com a barriga.
Não, mas é impressionante. Porque assim, aí eu ficava com vergonha. E aí a única coisa que eu falava era, oi. E não falava mais nada. E a Tatá ficava, ô, minha filha linda, maravilhosa. E não sei o que. Eu falava, mano, nem saiu ainda. É, que não sei o que.
E quando começa a chutar.
E eu
quando...
só ficava, oi. Oi, aí nasceu, hoje eu vou lá todo dia de madrugada, porque a gente tem um combinado, ela acorda de madrugada, eu pego, troco a fralda, depois dou pra Tatá e ela dá o peito.
Ela acorda quantas vezes então na noite?
Uma só.
Uma? Tranquilo.
Uma só. E aí quando eu vou lá ver ela, eu falo, oi, ela abre um sorriso que eu falo, tipo assim, mano...
Ainda bem que eu falei com a barriga.
Tipo assim, fale com a barriga, você de casa. E aí, tipo assim, toda vez que ela abre esse sorriso, você olha e fala, mano, que se dane que eu tô acordando de madrugada, que se dane o trabalho, porque tudo vale a pena, tá ligado? Eu subi ali agora, eu fiquei emocionado de ver o Gael andando.
Andando, você conheceu ele, não tava nem andando, né?
Ele não tava andando, e eu sempre elogiava, falava, mano, que da hora, ele é muito bonzinho. E no fim a Bia veio boazinha também, porque ela não dá trabalho algum, ela só chora quando tá com fome ou quando quer dormir. De resto ela fica... brincando, eu dou beijinho no pé dela, ela ri. Então assim, mano, é uma fase muito gostosa.
Arrepiar,
é uma fase, então.
Eu fico,
é uma fase,
eu fico
arrepiado. É uma fase muito boa, mano. É uma fase muito boa. E muita gente tem receio de ter filho, né? Tipo assim, eu vou esperar tal época.
Você tinha também? Eu tinha, não vou mentir.
Não tinha. É que o seu.
Você sempre
não
foi
planejado,
um sonho,
né?
Não.
Não foi planejado.
Mas você tinha um sonho de ser pai,
quis.
Você falava. Eu não quero ser pai. Eu falava isso, eu falava.
Não, eu sempre falei que eu queria ser pai, mas assim, quando engravidou, assusta.
Você fala, assusta muito,
Você fala, meu Deus, agora tem, né?
É que você pensa, é um serzinho que começa... depende de você pelo menos 18 anos.
Não,
financeiramente, tudo,
É
né?
Isso,
você
começa
tudo.
A pensar, escola, você já vê o preço da escola.
Eu vi tudo,
meu Deus.
Eu digitei, fala, quanto custa um filho? Aí tava lá, 3 milhões. Eu falei, pô, eita.
Aí você fala, não vou conseguir mais fazer as coisas. Mas é muito pelo contrário. Você tem um filho, você tem uma objetividade fora do normal. Porque assim, eu dormia antes 5 da manhã. Gravando de madrugada, editando de madrugada. É, hoje, é aquele negócio. O filho dorme, você dorme. Ei, ei, dormiu, vamos dormir junto.
Exato.
Porque se você não dorme no mesmo horário que o filho...
Exato.
Ele, no meio do seu sono, ele vai te acordar e você vai ficar morto o dia inteiro. Então você já regra mais o seu dia. Então assim, eu comecei a dormir cedo, acordo cedo. Meu dia, ele tem muito mais... Ele
é muito mais produtivo.
Muito mais produtivo, porque eu acordo... Tipo, hoje mesmo, pô, eu acordei 8 da manhã, fui pra academia, voltei, tomei um café, me troquei, a gente almoçou. Então assim...
Foi você responde o WhatsApp de manhã agora. Antes era só à noite que ele respondia.
Foi um dia muito mais produtivo. E a galera tem medo, tipo, puta, não vou conseguir gerar uma renda. Mas, mano, você tem muito mais força de vontade do que quando você não tem um filho. Então, assim, vamos imaginar, ah, você tira 5 mil no mês. Você tem um filho, você vai tirar 10. Tá ligado? Não tem por que ter medo, mano. Não tem por que ter medo. Você vai conseguir. A força que ter um filho te dá é impressionante. E
filho,
você sabe disso.
Prosperidade.
É impressionante. Prosperidade. É um bagulho...
Pra quem aceita. Porque muita gente vai falar, ai, mas é difícil. Pra quem se entrega, tem que se entregar, tem que abrir o coração pra aquilo que tá chegando, é um desafio. Se você já fecha o peito e fala, ah, não, 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 veio pra acabar com minha vida, eu não tô pronto, eu não quero isso, eu não quero essa criança.
Não, mas porra.
Entendeu? Eu abri o peito, você abriu o peito, tem gente que fecha o peito, aí, não, aí vai discordar da gente aqui, entendeu?
Não, mas não tem que falar assim também, né, mano? Independente da situação, ah, engravidei a menina aqui. Não é o amor da minha vida, é independente, mano. É seu filho, você tem que batalhar por ele. Eu tenho vários amigos lá do bairro lá que muitos não têm condição. Eu sempre ajudo eles lá pra caramba. E eu fico até emocionado. E tipo assim, os moleques, independente de qualquer coisa, os moleques estão cuidando dos filhos, pondo em primeiro lugar e não abalou, não estragou, não quebrou nenhuma estrutura familiar. Muito pelo contrário, elevou, tá ligado? Então, não tem que ter esse pensamento de maneira alguma, mano.
Gostei, eu fiquei só assistindo aqui de cantinho.
Mas é, fala de mano, família, fala de filho, pra mim é uma parada muito
eu,
intensa.
Eu que vim de uma quebradona ali, dos moleque que estão lá até hoje, todos andando comigo, todos jogavam bola comigo, né, quando tinha futebol. Pô, todos os moleque, infelizmente, eu tenho que dizer isso, muitos não têm condição, né? Mas todos conseguiram criar os filhos, todos conseguiram fazer tudo. Então, assim, pô, aí vai dizer que não dá? Lógico que dá, mano. Pelo amor de Deus. Se eu vejo o cara falando disso aí, eu dou-lhe um tapa no meio da cara.
E eu racho com o Júlio, porque ele sempre faz os stories com a Bia, colocando filtro, e a Tatá fica puta de fundo, falando assim, não faz isso na Bia, não. E tem vários memes no Face, não sei se chega até você isso, mas que aparece lá, tipo, quando o pai tira foto, quando a mãe tira foto, que a mãe é mó bonitinha. Com a
filha. Eu virei um meme desse. Você viu?
Sim, eu vi
porque
no Face.
Porque a Tatá tirou uma foto toda produzida com a Bia, tal, maquia e tal, e ela e a Bia. Eu peguei e inverti o rosto. Virou um puta meme, virou um puta meme.
É o melhor, não, isso foi bom.
Mano, bom demais. Hoje o Gael tá enorme, mano, que da hora.
Caramba, você falando de filho aqui, eu
virou
fiquei,
sua
nossa,
cara.
Fiquei arrepiado. Com
virou sua cara, mas aqui. É porque é outra vida, mano.
Eu entrei, eu fui longe.
Você mano. Reinicia.
Eu lembrei da época a gente se vendo sozinho, você eu pensando reinicia. Se ia dar certo a carreira, agora é outra vibe. 6 anos depois a gente tá falando de filho.
Você nem lembra
se a
mais
vida do
Vila
filho Mix. Vai dar certo. Não lembro de mais nada. Queixinho, o meme do queixinho. Vai no que? Como que é? Vai no Vila Mix pelo queixinho aqui, e vai puxando até beijando.
Mano, é outra.
É outra
zerou,
vibe.
Zerou a vida.
A gente cresce, a gente amadurece.
Mas é muito bom, mano.
É um amadurecimento.
Cada fase nova da criança... Olha lá.
Olha, eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Eu acho que na câmera não vai dar pra ver também pra galera de casa.
Mas dá. Tá lá no meu Instagram lá, @cocinho.
Mas é... Esse é o meme. A Tatá tinha feito uma foto mó bonitinha e ele que fez isso.
Mas é, nós tá tão igual que eu inverti o rosto, pô. Olha lá.
Genial. Não, esse eu vi.
Fechar aqui.
Temos perguntas dos nossos queridos telespectadores.
Eu tenho uma pergunta.
Você tem?
Posso ir no banheiro?
Pode. Um quer mijar? Instante.
Opa.
Pode. Então a gente vai filtrar as melhores
perguntas. É muita coisa
agora. Aqui. Não, vai, que já chegou bebendo cerveja.
Você quer uma cerveja lá?
Você quer uma cervejinha?
Tá aqui.
Então ele vai fazer um xixizinho e a gente vai filtrar as melhores perguntas de vocês.
Não. Vou no gin, tem tônica ainda.
Ah, quer gin? Mas aqui acabou, hein?
Não, tem mais um pouquinho lá fora. Eu
então
lá.
Vai no gin.
Meu querido Fernando.
Eu tô fitness.
Você pega uma cervejinha ali pra ele?
Ou o gin.
Bom.
Sei lá o que
vai,
que
vai, vai
que
lá no banheiro. Vai lá no banheiro.
Quer fazer um xixizinho?
Não, eu vou, tô apertado.
Então vamos lá.
Enquanto
o cara
Júlio...
é mó antiprofissional, né? Ele vai dar uma mijada.
Não, mas eu fui também. Quando você, tem que ir.
Enquanto o Júlio tá no banheiro, eu vou falar dos nossos apoiadores aqui pra vocês. Ó, tamo com a... Opa, deu uma travadinha. MR5 locadora, então se você tá vendo a gente nessas câmeras maravilhosas aí, eles que ajudaram a gente aí e forneceram todas essas câmeras pra nós, você que não tá com uma grana toda aí pra poder comprar uma câmera pro seu evento, pra sua festa, pro seu projeto, conte com eles aí pra alocar a sua câmera. E também o pessoal da Clap que ajudou a gente nessa live, eles que comandaram tudo ali por trás nas primeiras pra deixar tudo do jeitinho perfeito ali. Então, pessoal da Clap, muito obrigado, você quer fazer sua live também, conte com eles aí. Fechou, Cris?
Fechou,
Rafinha. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui.
Tá até postando os stories aqui.
Não, o pessoal tá falando do queixinho aqui, bastante.
Do queixinho? Não, esse meme foi incrível. Tava até postando aqui um storyzinho, inclusive. Sigam lá no Instagram, Christian_Fig. Vamos aproveitar a audiência aqui do programa. Programas ao vivo, tá? Ao vivo sempre segundas, quartas e sextas, tá? E Rafinha, o que
cortes desses programas? Terças, quintas e sábados saem os cortes, né? A gente separa ali uns 3 videozinhos legais, 4 videozinhos. Então a gente corta ali uns 3 minutinhos até 10 minutos, a gente faz um cortezinho e no dia seguinte pra vocês. Se você quiser ficar ligado em tudo que tá saindo aí, @programa Eu Fico Louco. A gente sempre posta lá quem são os convidados da semana. Já vou adiantar pra vocês. Quarta-feira a gente vai ter aqui VTube. E na sexta a gente vai ter aqui Spook House com os espíritos malucos aqui. Já conheceu o Spook? Spook House? Você acredita nisso?
Vamos mandar ele na sua casa nova lá pra ver se tem espírito?
Vê demônio, né?
Não. Ele é clarividente e ele vai ver se tem
não,
alguma coisa...
Não, mas aí eu vou querer sair de casa.
Não, mas ele limpa. Ele
faz a limpeza.
Ele limpa. Ele é o quê? Tipo o C-Cleaner do computador?
Olha lá. Zou, cara. Gostei.
Não é limpo. Como é que
não,
limpa?
Não,
C-Cleaner.
Um demônio.
Eu uso C-Cleaner no meu PC. Aprendi na aula de informática.
Né? Achei que eu uso C-Cleaner também. Eu uso C-Cleaner.
É melhor, é bom, é legal. Mas não tem um gin, não?
Tá bom? Vê se tem ali fora, Fernandão. Não tem uma garrafa ali meio
se
escura?
Tiver.
Tá bom.
Ó, chega uma pergunta legal aqui. Qual foi, da Valentina Gonçalves. Ela perguntou assim, qual foi a sua primeira reação quando você viu a Bia?
Nossa, essa pergunta é outra que me irrita um pouquinho, Valentina.
Eu achei que ia entrar uma música dramática.
Não, mas...
Ele ia começar a falar tipo Portioli. Na hora
que ele falou, nossa, eu chorei muito.
Não, agora por quê? Não, vamos lá, fala.
Porra, você consegue me dizer isso?
Não, eu não consigo dizer como foi.
Entendeu?
É único, é meu, é pessoal, eu não vou falar nunca.
Entendeu? Não dá pra explicar.
Não dá.
Eu fiz um vídeo falando disso até no meu canal.
Ah, entendi. O Fernandão trouxe um negócio absurdo aqui.
O que é isso?
É gin também.
Gin... Amazônia, oferecimento Gin Amazônia, direto do Rio Negro, nasceu das águas das estrelas, que isso?
É o Fernandão que trouxe pra você,
ele que é brasileiro,
ele providenciou,
isso aqui é...
Eu nem me arrisco.
Pinho Sol. Não, mas assim, obrigado Fernandão, é Fernandão?
Fernandão.
Isso.
Fernandão, todo Fernandão é gente boa, eu tenho um Fernandão no pré, eu gosto de mandar abraço, meu sonho é ser o Faustão. Que ele pega aquela folhinha...
Um abraço aí, Fernandão.
Papelzinho.
Olha aí, queria mandar um abraço para o grande Antônio.
Ele vai mandando abraço.
Ô, Roco!
Tem um Fernandão lá que tá no meu...
Ladies and gentlemen.
Tem um Fernandão... Tem um Fernandão... Não, mas pode deixar aqui também.
Ele trouxe a mãozinha.
Pode deixar aqui também.
Bom, esse é o canto do Júlio. Se vocês puderem dar um close aqui.
Deixa eu mandar um abraço pro Fernandão.
É gin, é cerveja. Né?
Não, mas eu...
Manda um abraço pro seu Fernandão.
Mano.
Manda um abraço pra ele.
É, o Fernandão lá do prédio lá, que cuida ali de toda a segurança. Mano, ele é muito gente boa. Vou te apresentar ele. Parece o Dr. Egg, mano. Ele é cuzão, né, mano?
Ele ri de tudo.
Eu não consigo levar a sério.
E eu sou mais cuzão ainda. Que eu zoo, eu te culpo. É. Ele é cuzão, né, mano? Não, mas todo Fernandão é gente boa, mano. É impressionante.
Isso
você
é que é
o Fernandão, mande sua pergunta, Fernandão, pra gente responder.
Ó, chegou umas aqui também de filho. Se você quer ter mais filhos.
Quero.
Quero.
Muitos, mais um.
Mais um.
Não,
a vontade
pelo
da Bia era mais sua
mais
ou
um.
da Tatá?
Era minha, eu convenci a Tatá. Eu sempre, eu balançando na tampinha, fazendo barulho na live. Desde que eu conheci ela, eu falei que eu queria ter filho. E ela tinha, ela que era a pessoa que tinha receio. Tipo assim, ah, pô, filho, tô meio nova, tal. Mas, mano, é o melhor momento é você ter novo, sabe? Você aproveitar ao máximo. Ontem eu tava calculando, eu falei, tipo assim, quando a Bia tiver 13, eu tenho 40. Falei, pô, legal, uma idade boa. Podia até ser mais cedo, eu fiquei pensando assim. Então é ela que tinha o receio, só que agora é ela que tá me cobrando o segundo. Que aí, ano que vem, aí, daqui a 2 anos...
Azul que me cobrou o primeiro, mas não foi planejado, e eu que tô cobrando o segundo. Que doideira, a inversão.
Mas isso que é legal, pra você ver o poder que um filho tem. Entendeu? Tipo, a união que o filho traz.
Uniu minha família toda, amigos, todo mundo.
Mano, a minha mãe...
Eu tive contato com pessoas que eu nem falava mais.
Quantas vezes eu te falei que eu tive treta com a minha mãe por conta do YouTube? Primeiro porque eu larguei a logística, eu trabalhava numa logística. Larguei pra ir pro YouTube, ela falou, meu Deus, que merda você tá fazendo da sua vida?
Largou
isso
emprego.
Aí não vai dar nada pra você. E tipo, não que ela foi contra mim, mas minha mãe é antiga. Não é comum, ah, vou fazer vídeo pro YouTube, não é coisa de 1980. Eu tive muita treta com ela, mano.
Não, não.
Aonde? O que que é aí? Tem água?
Não, é que tá gelo derreteiro, jogou tudo a água dentro.
Mas põe um pouquinho aqui. Tipo assim, minha mãe, ela sempre teve muito receio. Eu botei, Jajinha.
Botou, mas a gente coloca mais. Aqui, ó.
Não, não, ô filha da puta. Agora, até na bebida você mudou também, por conta da...
Diminuí 100%, eu parei.
Totalmente, eu parei, tipo assim, você tem um limite.
Eu tô bebendo agora com você, isso que tá incrível.
É, então, quando você vê as coisas assim, aí você para. Eu sou assim agora. Ei, parou. Eu fico pensando, pô, de madrugada tem que acordar e tem que dar um... Entendeu? Você
trocar
muda
uma fraldinha,
nisso.
Dar uma atençãozinha.
Deixa eu pôr aqui pra não fazer propaganda.
Depois que ele leu o rótulo inteiro.
Não, eu tive muita treta com a minha mãe. Deixa eu pegar aqui. E aonde minha mãe começou a melhorar comigo foi quando ela me viu no Raul Gil. Olha o termômetro da minha mãe de tipo.
Que é
de
o
sucesso.
Que ela assistia. É, então.
Tipo, parece que eu sou aquelas crianças que vai no Raul Gil cantar, tá ligado?
Os funkeirinhos.
Que aí ela me viu, ela falou,
Ele ignorava os milhões de seguidores no YouTube.
Não, já tinha pânico, tudo, um monte de coisa. Aí no Raul Gil ela falou, tá indo aí, né? Tá dando certo. Mas depois que eu tive filha, mano, minha mãe é outra pessoa. Minha mãe, ela mudou completamente. Então a união que traz pra família é absurda. Óbvio que agora nem toda a família conseguiu conhecer, por conta da pandemia e tudo mais. Mas já o que já chove de... Minha tia manda mensagem toda semana. Ela ainda não conheceu, mas ela manda mensagem toda semana. Ai, manda um beijo pra Biazinha, iluminada. E manda aqueles gif de tia, sabe? Iluminada de Deus. Aí você acha que até que é ironia, né? Você fica, minha tia tá me zoando, mano, é verdade?
A galera gosta.
Gosta.
Minha mãe manda também direto. Deixa eu ver se tem... Ah, chegou uma aqui. Seguinte.
Ô, filha...
Filha, que nem o Ted me... Filha, tá...
Deu um tremelique nele agora, você viu o que ele falou no começo?
Nossa.
Tá, eu vou te entregar o Júlio. Tranquilo,
não, mas
tá?
Eu não fico mais, mano.
Eu sei que você
sabe
não fica.
Sabe por quê?
Isso aqui não é nada.
Porque isso, você
eu
me
sei,
conhece.
Eu sei que não é nada.
A galera já deve estar olhando e falando, ah, o Júlio tá muito louco.
Não
mas
tá,
você tá ligado
não
que não tá.
Eu sei que falta, tipo, 90% pra você ficar louco.
Muito,
você tá 10 só.
Mas é que antigamente, eu misturava tudo.
Sua resistência é absurda.
Eu chegava...
Ele virava uma garrafa na minha frente de vodka.
Ah, eu tomei um Ascov na sua frente uma vez, né?
Não,
rapidão.
É...
Pum, 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 pum.
É bom que a Copa cirrose é a cirrose mesmo.
Ele virava... Eu lembro que ele virou uma vez no bar lá da Paulista, que a gente tava o shot sem colocar a mão, assim.
Ele adorava o bar da Paulista, tava na esquina do parque ali.
Eu vou
ele adorava
um abraço.
Você vai mandar um abraço? Manda, porque eu já vi ele lá.
Eu
já fui com ele lá.
Pô, depois do aniversário do Luca, que a gente ia pra lá.
Sim, ó, um abraço aí pro Charme da Paulista, na frente do MASP. Eu adorava. Eu vivia nesse lugar.
A gente ganhou um gratuito lá agora.
Eu vivi.
Não, ele sempre foi gratuito.
Não,
lá.
Porque... Não,
não,
a gente
eu
ganhou
pagava.
Pra ir grátis lá.
Nossa, eu pagava, nunca tive permuta lá, não. Tomava lá e taipava lá até umas horas.
E a galera não te parava lá, porque, mano, é um lugar
parava,
muito comum.
Parava,
mas adorava,
olha o que é legal. Olha o que é legal. Vou contar o que é legal. Como eu gosto de trocar ideia com todo mundo, tinha dias que eu bebia de graça. Olha que coisa boa.
Porque a galera pagava.
A galera que me assiste, quando é maior de idade...
Sentava
tá
com você e pagava sua bebida.
Julião! Meu sonho é tomar uma com você. Eu falava, mano, pra fazer amizade comigo é isso. Não adianta você vir querer lamber meu saco. Olha como é que eu tô falando na live. Desculpa o palavrão, hein, galera.
Boa palavra.
Ó, você que tá assistindo aí, sua mãe tá do lado, põe o fone. Não adianta você vir querer me bajular e não sei o quê. Mano, agora você me fala, vamos tomar uma? Mas é amigo. Eu fiz amigo no Charme assim, mano. Os caras chegavam e me paravam. Julião, te adoro. Sentava com os caras. Não. eu vou pagar pra você. Mano, tinha um dia que eu tomava lá de graça.
Não, a noite inteira... Porque os bêbados chegavam lá e pagavam.
Porque bêbados se unem.
Se unem.
É um imã, tá ligado?
É que você tem uma cara de gente boa. E ninguém nunca me pagou uma bebida, mas você já falou que eu tinha uma cara de mala quando você me conheceu.
Você tinha.
Não foi?
Você me falou isso. Você e o Mauro. O Mauro era pior. Você
falou que eu cheguei de oclinho. Como que foi sua primeira impressão minha?
Ah, mano, boyzão, né? Aquele bagulho que na quebrada a gente recrimina. Mas o Mauro foi pior.
Por quê?
Nossa, mala?
Mala? O Maurinho?
Não era merda nenhuma. Cheguei, o Mauro, muçulmano, eu trocando ideia com o muçulmano e tal. Falando, mano, vou trocar ideia com esse cara, né, mano? Ele é da hora e tal. E o Mauro assim, ó.
Ele aqui é tímido? Tímido, né?
Ah, mas você que não conhece, você julga, né? Ele assim, quietão, eu trocando ideia com o muçulmano. Não, vou fazer a batalha e tal, de rap, não sei o quê. Né, Maurinho? Falei, mano, esse mano me odeia. E aí, no fim, eu troquei ideia. E você me sabe, eu sou muito sincero. Tipo, eu falei com ele. Eu falei, mano, tem algum bagulho contra mim e tal? E no fim, a gente virou amigo, tá ligado?
E vocês só andavam juntos. Eu falei, cara, o Júlio adotou o Mauro.
Eu vivia na casa dele. A gente tinha vários vídeos. Mano, tem muito vídeo antigo que é na casa dele. O passinho do
Inclusive,
YouTube,
eu convidei o Mauro pra ser o segundo convidado e o Ted também. Eles falaram assim, não.
Mas não dá audiência,
uma galera, mano. Mais pá.
Acho que a galera nem chegou.
Mas não dá audiência.
Eles falaram assim, mas não tem o que falar agora. Chama uma galera.
Chama o Games Edu, chama o Inutilismo. Castanhari vem aí.
Castanhari vem esse mês aqui.
Pronto.
É esse mês, né?
Ted Mauro.
Caraca.
Cara, tem tanta gente boa nessa internet aí.
Ted e Maurinho, relaxa. Amo vocês. Temos mais perguntas ou estamos chegando naquela reta final?
A gente tá chegando na reta final.
Não, vamos embora não. Vamos ficar aqui até...
Mais uma hora aqui?
É,
uma horinha?
Se quiser...
Não, Julinho, tá enquanto muito... ele tá vendo as perguntas, pede mais like ali, porque a gente tá chegando... Like
lá? Tá com 39.
A gente tá chegando 39, mas a gente tá no nosso momento, assim, que é a live mais assistida ao vivo simultânea. A gente tá com 35 mil pessoas.
35 mil.
Muito obrigado e, você que tá assistindo aí na sua casa. Deixa o seu like, compartilha. Quanto tempo nós vamos ficar mais? Vamos dizer aqui. Porque aí nesse tempo, você que tá assistindo, você vai mandar pro seu amigo e vai falar, ô, mano, vê isso aqui e deixa o like também.
A galera tem mais 3 minutos pra deixar o like.
3 minutos?
A gente vai acabar em 3 minutos?
Não, a gente pode prolongar mais.
Então, prolongar
é que
um
o pessoal
mais.
Quer viver o feriadão aqui, ó. A produtora. Não, dá bebida pra produtora.
Tô. Aí vai ficar tudo errado as câmeras.
Então não.
Olha lá, ela tá tomando uma lá, ó.
Não, o Fernando vai me levar pro Guarujá ainda hoje, não pode beber.
Vai pro Guarujá?
Vou hoje ainda. Peguei uma pelada, tem que ir, né? Tem que curtir.
Moleque, você tem filho.
O pessoal tá querendo que você fale a frase talarico.
Ah!
E eles querem que você fale de onde surgiu isso. A gente sabe de onde surgiu dos vídeos, tá? Mas...
Eu vou filmar essa.
É o que mais tá tendo aqui. Fala pro Júlio falar a frase.
Ele vai atualizar esse meme agora, eu vou filmar. Todo mundo agora gravando a tela, eu vou filmar aqui pros stories também, peraí.
E vai ser a ASMR.
Vamos lá.
Primeiro,
vai lá.
Júlio vai atualizar a frase agora.
Vou falar igual no vídeo, hein?
Agora.
Talarico, raspa canela. Mano, isso aí surgiu porque na quebrada a gente sempre falou assim. Tipo assim,
é o raspa canela.
É o cara que vai atrás da mulher do outro, é o raspa canela, é o talarico.
Você já raspou muita canela, não?
Você é louco.
Não.
Isso aí você toma um pau, viado. Que Deus me livre.
A Tatá tá assistindo agora. Vamos pausar por aqui que a Tatá tá assistindo, a gente pode se prolongar um pouco a mais. A Azul tá assistindo também. Julinho, você topa vir aqui de novo?
Mas já acabou.
Ah, a gente vai encerrando pra manter um padrão de uma hora cada convidado pra depois fazer... Programas de 2 horas.
Tem que acabar a breja, não é não? É isso aí.
Então, Julinho, você viria aqui de novo?
Pô, amanhã.
Amanhã?
Oh.
Então,
boa.
Gente, a programação a gente vai mudar. Segunda a sexta a gente vai fazer com o Júlio. Aí na outra semana... a gente chama
outra
pessoa.
Mano, me chama sempre. Até pra participar aí com outro convidado. Vambora.
Fechou. Porque, ó, a gente tem aquele mic demais. Ali, ó. A gente tem aquele mic sobrando pra quando vier canal de dupla.
Não,
entendeu?
Você que tá cheio de dinheiro,
quem
me
contrata, quem que você indicaria pra vir aqui?
Mano, um cara que eu sempre quis gravar com ele, agora que eu tô bem focado no meu canal de games, é o Games Edu. Não sei se vocês conhecem. Games
BRKS Edu?
Não, Games Edu.
Games Edu.
Esse moleque é bom demais.
Aí o Games Edu.
Só que esse moleque não tem rede social, é impossível falar com ele. Ele só tem YouTube. O que também é maravilhoso.
É bom que ele pode estar vendo agora e vai falar o jogo.
Tá vendo nada, esse moleque ninguém sabe por onde ele tá, ele vive num porão. Não dá pra entender. Vê aí quem é.
Esse moleque entrei é muito no, entrei bom. No Google aqui, pesquisei o nome dele.
Eu quero gravar com ele e não consigo contato
de
maneira...
Ah, eu sei quem
ele
é
ele é
esse
muito
cara.
Da hora, mano.
Eu não conheço ele, não conheço.
Depois
pesquisar.
Você assiste, você vai...
Não, mas ele tá certo de não entrar pras redes sociais. É bom que ele fica no mundo dele e pronto.
É isso, mas assim, porra, me manda um WhatsApp.
Então, Games Edu, se, você, se chegar até vocês de alguma forma...
Ele é bom, esse moleque
alguém
é bom.
Manda pra ele, chega nele, vem gravar com a gente e grava com o Júlio também.
Não, e Julinho, o inutilismo, né, mano?
O inutilismo? Você acha que ele viria aqui?
Mas é claro.
Aí eu vou puxar pra ele falar mãe, mãe. Ele, é ele vai ficar bravo. Ele não é aguenta demais. Mais sair do mãe, né?
Só que ele é preguiçoso. Tem que soltar mais vídeo, né?
Você também tem que soltar mais.
Ah, mas eu tenho 30 canais, pô. No final eu solto vídeo todo dia se você for inscrito em todos.
É bom, é bom. É isso, é isso. Julinho, Julinho, obrigado. Vamos terminar de beber esse drink
aqui.
Quebrei
aqui.
Offline. Por vamos favor. Continuar esse papo aqui offline, mas vocês boa. Podem continuar esse papo nas nossas redes sociais, segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui no canal Programa Eu Fico Louco, agora
ao
é um programa.
Ao vivos, no plural.
Isso, ao vivos. Ao vivos. Ao vivos. E terças, quintas e sábados, os cortes, os melhores momentos do programa. Fechou, Rafinha?
Ratinho. É isso? Fechou, eu queria falar uma coisinha pra finalizar.
Manda
aqui.
Rapaz!
É...
Ó, igualzinho.
Há uns anos atrás, quando eu só trabalhava, né, atrás das câmeras, em outras empresas que eu não,
mas
trabalhei...
Mas hoje você acha que você tá na frente dela?
Não, eu tô do lado de algumas, na frente de uma aqui.
As câmeras tudo de lado aqui, ó.
E eu lembro, eu lembro que eu olhava o Júlio falando, falando e fazendo algumas entrevistas, que era... Ele falava assim, nossa, meu sonho era gravar, sei lá, com o Cauê Moura. E você olhava pra ele e falava assim, mano, meu sonho era olhar e gravar com você. E eu falava, eu olhava aquilo e falava, caralho... Um dia eu queria conhecer o Júlio e gravar com ele. Hoje eu tô muito feliz de ter gravado com você, de verdade.
Porra, mas não só agora.
É. Não só né, agora, no... quando a gente se conheceu também. Eu fiquei muito feliz,
sempre,
que me tratou
sempre
muito bem.
A gente sempre tomou cerveja juntos, exato. Lá no Charme, inclusive.
Exato.
Charme. No clipe Pinga de Peão, você participou.
Nossa,
também.
Nossa, verdade que eu fui bombeiro, fui
então,
o...
Mano, eu nem sabia disso, pra ser sincero. Você nunca chegou em mim
não,
e trocou
nunca
essa
falei
ideia.
Isso. Mas foi um bagulho que quando eu cheguei perto de você e troquei uma ideia, eu falei, caralho... Que da hora que eu cheguei aqui, porque eu ouvi ele um dia falar isso e hoje eu cheguei.
Não,
e eu já
eu
falei isso pro Cris também, que era, eu tinha muita vontade de conhecer ele. E hoje eu trabalho com ele. Eu fiquei muito feliz hoje de finalizar esse programa dessa
não,
forma.
Não, eu fico feliz demais, mano. E um bagulho que eu sempre falo no meu canal, independente de qualquer zoeira lá, é o que você falou. Tipo assim, eu sempre deixei claro meus sonhos pro público. E o público, com o tempo, começou a ver tudo acontecer. Ah, queria ter uma filha, tive uma filha. Queria gravar com o Cauê, gravei com o Cauê. É, eu queria conhecer o Ibra,
é verdade.
Eu queria ser humorista, eu trabalhei num dos maiores programas de humor da televisão brasileira, fiz stand-up. É, ah, queria fazer filme, fiz várias pontas em vários filmes, a gente teve internet o filme. É, então tudo eu sempre deixei claro. Então assim, a galera fica, ah, qual que é? Ah, é difícil, eu não consigo. Mano, é, acredita, tá ligado? É o principal de tudo é você acreditar.
Acreditar e sonhar.
Aí você falar, vai crescer o olho gordo em cima, mano. Se crescesse o olho gordo, a gente tava lascado, porque... A não ser que a galera seja totalmente positiva, e eu sei que tem muita gente que vibra pela gente. Mas, mano, eu deixo sempre claro quais são os meus sonhos. E eu vou atrás deles, e eu sempre falo isso no YouTube pra rapaziada. Tipo assim, se você tem uma vontade, tenha isso na sua mente, vai pra cima disso que vai acontecer. Tudo, graças a Deus, mano, tudo que eu sempre... Quis na minha vida, aconteceu, ainda tenho muitos sonhos pela frente, alguns já estão muito encaminhados e eu fico muito feliz. Então, mano, acredita sempre, é isso. Eu sempre falo isso nos vídeos pra galera, viagens que eu fui, pessoas que eu conheci. Esses dias eu conheci o Rogério Ceni, que é eu quando comecei a jogar bola eu era goleiro, então assim, fiquei muito emocionado também, não só de estar conhecendo ele, mas de lembrar toda a minha história de moleque jogando bola lá na quadra do Heloísa. Um abraço pra todo mundo que estava no Heloísa.
Ele é o Faustão, o Roco, bicho.
Então, mano, acredita sempre. A persistência tá em você, é só você acreditar, é só você focar que vai tudo dar certo, independente do que for. O mais impossível... Mano, meu sonho era conhecer um jogador que jogava na Suécia. E o time que ele jogava, sem ser seleção, era um time de Los Angeles. Eu falei, nunca que eu vou conhecer esse maluco. Deu certo. Então, mano, qualquer sonho é possível. Só acreditar.
É isso.
Um brinde pra vocês.
Caramba, vamos continuar sonhando juntos. Mano.
Eu vou virar coach.
Vamos.
Coachella.
Obrigado, viu, mano?
Obrigado mesmo.
Sou seu fã também. Vocês são um monstro, mano.
Obrigado. Cocielo, obrigado. Obrigado, galera. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vídeos novos, quer dizer, programas novos, segundas, quartas e sextas, ao vivo. Fechou?
Fechou.
Cossielo, obrigado.
Gostei demais.
Espero você aqui de novo. Quando tiver tudo mais estruturado, com trilha sonora, vai ter link ao vivo. Ô, joga pro link ao vivo, vai ter matéria nossa. Vai virar um programa grande.
Vai ter um repórter na Paulista falando.
Assim tá legal. Lá no Charme da Paulista. Aliás, um abraço pro segurança, o Cláudio.
O Cláudio.
Vale lembrar dele.
Cláudio.
Meu irmão se chama Cláudio. Tchau.
Gente, beijo no coração. Falou, tchau e fui.
Valeu.
Nos vemos no Daily Vlog. É nóis. Oh, 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 o